Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, cumprimentar os colegas e vamos dar início a esta audição, e relembrando naturalmente a grelha de tempos. Nós vamos ter uma intervenção inicial da Sra. Ministra até 15 minutos, depois uma primeira volta com a distribuição de tempos, 9 minutos para o PSD, que fará a primeira intervenção, também para o Partido Socialista, para o Bloco de Esquerda. Apenas para o PSD e para o PS, depois para o Bloco de Esquerda 8 minutos, também para o PCP 8 minutos e 7 minutos para o CDS, para o PAN e 3 minutos à Iniciativa Liberal. A Sra. Ministra depois fará uma, digamos, resposta a cada um das intervenções e no final teremos, na segunda volta, 2 minutos por cada grupo parlamentar. A Sra. Ministra terá o tempo igual ao somatório das intervenções. E, portanto, sem mais, dava a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É mais uma vez com enorme gosto que voltamos aqui para prestar contas quanto ao trabalho que o nosso Ministério tem feito e para ouvir as vossas questões e para vos esclarecer. A primeira questão que queria abordar tem a ver com o que é o grande objetivo do nosso Ministério este ano, a execução do atual quadro comunitário e, em 2021, o objetivo é aumentarmos em 20 pontos percentuais a taxa de execução global dos programas operacionais regionais. E este objetivo significa passarmos de uma execução de 40% para 60%. Portanto, é um objetivo exigente, mas é obrigatório cumpri-lo. Isto implica injetar na economia nacional mais de 1.500 milhões de euros de fundos europeus. Portanto, importa acelerar a execução, uma vez que até 2023 temos para executar mais de 4.400 milhões de euros. Foi com esse objetivo em mente que lançámos medidas mais recentes de financiamento de programas com taxas de cofinanciamento até 100%. É o caso da Programação Cultural em Rede, o Programa de Remoção do Amianto. Foi com esse mesmo objetivo que definimos uma regra com a Comissão Europeia em que as despesas apresentadas pelos beneficiários entre 1 de julho de 2020 e 30 de abril de 2021 serão financiadas a 100%, não é tesouraria, é tesouraria e financiamento. Isto significa que os apoios a projetos em várias áreas, de regeneração urbana, infraestruturas de saúde, educação, equipamentos sociais, serão pagos a 100% a todos os beneficiários, maioritariamente municípios, mas há outros, que submetam pedidos de pagamento dentro deste período e nas áreas contempladas pela medida. Para além disso, adotámos também uma outra medida, que foi nos projetos em execução, passou a ser concedido apoio às componentes de investimento que não tinham apoio, aquelas componentes que eram consideradas elegíveis, mas que não tinham cofinanciamento. Também foi atualizado o valor dos custos padrão dos equipamentos escolares. É do conhecimento de todos que investimentos em escolas, devido aos preços de referência, o valor do financiamento ficava bastante abaixo do valor do investimento e, portanto, aumentamos o valor dos custos padrão de forma a aproximá-los aos preços de mercado. Assim, para todos os beneficiários que estejam nestas condições, aumentamos não só o apoio aos projetos, como também aumentamos a liquidez dos beneficiários, porque estes apoios são retroativos à primeira data da execução. Estimamos que estas medidas tenham um impacto de cerca de 70 milhões de euros no apoio com fundos europeus, o que corresponde globalmente a 1% da execução dos programas operacionais regionais. Também para acelerar a execução, entre janeiro e abril, os programas operacionais abriram ou vão abrir avisos num montante de 250 milhões de euros. Destes, quase 100 milhões de euros são dirigidos a escolas, 70 milhões de euros a equipamentos de saúde, e depois equipamentos sociais e regeneração urbana, entre outros. Estamos neste momento a dar prioridade à aprovação de candidaturas com projeto de execução feito e que já tenham iniciado os procedimentos de contratação pública, como normalmente acontece nos períodos finais de quadro comunitário. Referimos que na maioria dos projetos ainda em execução, felizmente, já está concluída a fase procedimental e mais administrativa, pelo que é previsível que a execução destes investimentos se concretize dentro dos valores que temos previsto. Recordo que temos 2021, 2022 e 2023 ainda de execução e temos 2024 ainda para analisar pedidos de pagamento, mas só com despesa feita até a 31 de dezembro de 2023. Os PO regionais contribuíram também e, graças à flexibilidade que a Comissão Europeia permitiu, também permitiram apoio na resposta à crise pandémica. O contributo dos PO regionais é neste momento de mais de 1.000 milhões de euros de fundos e dividem-se em, nós contribuímos em 200 milhões de euros para o Instituto de Emprego e Formação Profissional, apoiando com o Fundo Social Europeu no incentivo extraordinário à normalização da atividade económica. Estamos neste momento a preparar o último aviso para apoio ao investimento empresarial, para a inovação produtiva. Vamos disponibilizar os PO regionais cerca de 300 milhões de euros. É um aviso que irá abrir ainda em abril. Contribuímos com 20 milhões de euros para o programa Adaptar, aquele programa para as microempresas adaptarem os seus pequenos espaços comerciais para abrirem depois do primeiro período de confinamento e, no âmbito do programa criado pelo Governo para o combate à pandemia, o Programa de Estabilização Económica e Social, o contributo do Ministério da Coesão nas medidas implementadas e algumas até já concluídas corresponde a cerca de 600 milhões de euros de apoios em fundos. Através, e foi dentro destas medidas do PES que nós apoiámos as empresas no âmbito dos avisos Covid, de que já falámos aqui várias vezes, foi também no âmbito destas medidas do PES que demos os apoios à criação de emprego, no âmbito do Mais Coeso Emprego. Estamos na fase final de análise das candidaturas do Mais Coeso Emprego. Temos neste momento 2.608 candidaturas aprovadas que vão criar quase 5 mil novos postos de trabalho num montante de apoio de 290 milhões de euros. Recordo que abrimos esta medida com 90 milhões de euros, mas a procura foi muito grande e, portanto, reprogramámos os programas operacionais para poder corresponder à procura e mais de metade destes apoios vão para o interior, para micro e pequenas empresas. Também no âmbito do, também no PES, criámos a medida do Programa de Apoio à Produção Nacional, onde disponibilizámos um montante de 100 milhões de euros para apoio a fundo perdido, que é de 50%, mas pode ser até de 60% nos territórios do interior, para pequenos projetos de investimento de micro e pequenas empresas. Foram submetidas até ao momento mais de 3 mil candidaturas com uma intenção de investimento de quase 600 milhões de euros e um fundo solicitado de quase 300 milhões de euros, ou seja, os pedidos correspondem quase ao triplo da dotação do programa. Isto mostra que o programa foi ao encontro das expectativas dos empresários. Estamos neste momento no tempo da análise das candidaturas e tê-lo-emos que fazer rapidamente para que estes recursos cheguem rapidamente às nossas empresas. Estamos a falar de apoio a pequenos projetos de investimento. Também no âmbito do plano do PES abrimos uma medida para apoio à programação cultural em rede. Todas as candidaturas estão decididas. Neste momento estão aprovadas 106 candidaturas, aprovadas com um financiamento a 100%, com um apoio de 29 milhões de euros. Grande parte das candidaturas prevê o início da sua execução por causa do confinamento a partir de 2021 e esperemos que a partir do próximo maio tenhamos condições para que esta execução se inicie. Também foi no âmbito do PES que criámos o programa de remoção de amianto nas escolas. Estão praticamente todas as candidaturas decididas. Recordo que a pedido dos municípios esta medida encerrou em dezembro e das 535 escolas suscetíveis de apoio no programa, candidataram-se 91% das escolas, ou seja, candidataram-se 487 escolas distribuídas por 149 municípios, solicitando um fundo de 60 milhões e meio de euros. Neste momento, das 487 candidaturas, temos aprovadas 449 candidaturas de 126 municípios com um apoio de 43 milhões de euros. E, portanto, temos neste momento 58 escolas que já se concluíram, como aliás os municípios vêm anunciando, e temos 269 escolas em obra, isto é, temos em execução 70% das escolas candidatadas. Também, no âmbito do PES, tínhamos a medida cadastro simplificado para as regiões Norte e Centro. Foram submetidas 63 candidaturas até final do ano. Todas as candidaturas foram aprovadas, com um investimento de mais de 25 milhões de euros e um apoio de fundos de 19 milhões de euros. Finalmente, também no âmbito do PES, do Plano de Estabilização Económica e Social, tínhamos previsto uma rede de espaços de coworking, ao qual destinámos 20 milhões de euros. É um trabalho que estamos a desenvolver com as CCDRs, com as autarquias e com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A ideia desta rede é estar aberta a todos os cidadãos que estejam em regime de teletrabalho, qualquer que seja a sua entidade patronal, e aproveitar muitos dos espaços que as autarquias têm, já dedicados a este conceito, mas permitindo fazer pequenos investimentos, criar uma rede e pô-los a trabalhar em conjunto. Senhor Presidente, senhores deputados, o impacto dos fundos do SPOR na ciência e nas empresas é muito importante e fazem a diferença no nosso território. Esse impacto resulta do trabalho conjunto com os autarcas, com as empresas, com as instituições de ensino superior, com os centros de formação, com as associações, alinhando a utilização destes fundos com as estratégias da região e com o futuro que queremos para o nosso país. Recentemente, a Região Norte aprovou, na semana passada, aprovou um dos seus maiores pacotes de investimento em ciência. São 61 milhões de euros de fundos europeus, que representam um investimento total de 72 milhões de euros, para financiar 8 infraestruturas científicas e 33 projetos de ID, de investigação e desenvolvimento. No Portugal 2020, globalmente, já foram aprovados 2.337 projetos ligados à ciência, que correspondem a 1.300 milhões de euros e a 1.000 milhões de euros de fundos, com pagamento de 55%. Queria aqui dar nota que, no entanto, o peso do interior neste pacote ronda apenas os 12%. Este apoio para os territórios do interior, só 60% deste apoio para os territórios do interior foi feito em 2020. E, portanto, isto revela a importância de termos avisos dedicados aos territórios do interior, mesmo para áreas mais complexas onde o historial não é de sucesso. Financiar ciência é uma das nossas prioridades. É fundamental para atrairmos pessoas qualificadas e abandonarmos uma economia baseada nos baixos salários, mas também para fazermos chegar o conhecimento e a tecnologia ao mercado através das nossas empresas, da indústria, das nossas IPSS, da nossa cultura, para que dê origem a produtos e serviços inovadores e competitivos à escala global e que facilite a internacionalização da nossa economia. Hoje, na área metropolitana de Lisboa, foi aprovado um robusto pacote de 40 milhões de euros de fundos europeus pela CCDR-LVT para um investimento global de praticamente 60 milhões de euros. Vamos apoiar o investimento empresarial inovador. Sim, porque a coesão também se faz em Lisboa. No quadro do PT 2020, e considerando apenas os apoios às empresas, foram já aprovados 19.500 projetos empresariais com intenções de investimento de 12,6 mil milhões de euros, com apoio de 6,2 mil milhões de euros do fundo, tendo sido já pagos mais de 60% dos apoios aprovados. No entanto, se olharmos apenas para os territórios do interior do país, verificamos que eles captam 20% dos fundos de todos os apoios às empresas do PT 2020. O apoio ao investimento empresarial no interior, em 2020, representa 50% do apoio total ao investimento empresarial do Portugal 2020 nestes territórios. Mais uma vez, isto revela a importância dos avisos dedicados aos territórios do interior, avisos que tenham em conta as realidades locais e regionais. E dá-nos também um sinal do reforço de capacitação dos atores locais e regionais, no sentido de os preparar melhor para a apresentação de candidaturas e para trabalharem em rede. Só assim conseguiremos mais apoios ao investimento empresarial e à ciência no interior. Só assim conseguiremos provocar desenvolvimento nestes territórios. Terei o maior gosto, tinha aqui preparado, mas tenho o meu tempo praticamente esgotado, em falar-vos do PT 2030, do Plano de Recuperação e Resiliência, e portanto estou à disposição para as questões que queiram e que considerem pertinentes colocar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pela vossa atenção.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD para a sua ou as suas intervenções, ao deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados de Estado. Sra. Ministra, vou-lhe dar essa oportunidade de falar do Portugal 2030 e começava com uma questão muito concreta. Se o Governo já iniciou as negociações do Portugal 2030 e, no caso afirmativo, quando?
Tem que responder agora, Sra. Ministra,
obrigada,
cada pergunta.
Já está. Sr. Deputado, as negociações com o Portugal 2030 já começaram há mais de 2 anos. Estamos numa fase mais até porque, só para dar um exemplo, as verbas do Algarve já estão definidas. Nós estamos a falar de um valor de 400 milhões de euros, ao qual acresceram 300 milhões de euros, e as verbas do PO Lisboa também já estão definidas por regulamento. Portanto, as negociações começaram há cerca de 2 anos. Estamos, neste momento, numa fase mais intensa de trabalho, que é mais até interna, de definir o valor dos programas operacionais regionais, de definir o valor dos programas operacionais temáticos e de definir, dentro do que são, no fundo, também as orientações comunitárias, o que são, depois, dentro de cada programa, a distribuição das verbas pelos objetivos de política.
Eu peço desculpa, só fazer uma pequena nota. Eu não vou interferir nas perguntas, de maneira que, tanto dos senhores deputados como da senhora ministra, terão atenção ao tempo e só, naturalmente, no fim do tempo. Tenho a palavra o deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A segunda pergunta sobre esta matéria é se nessas negociações os territórios estão envolvidos e se o Governo conta ou não conta trazer essa discussão do Portugal 2030 ao Parlamento.
Os territórios, Sr. Deputado, os territórios estão envolvidos, até porque em cada CCDR foi aprovado no Conselho Regional, foram aprovadas as estratégias, os atores foram ouvidos. Essa será uma decisão de trazer ou não ao Parlamento, será uma decisão que o Governo tem que tomar e, portanto, não tendo eu o dossiê da condução da negociação com a Comissão Europeia, estarei sempre disponível para prestar contas sobre os dossiers que acompanham, nomeadamente, porque terei a tutela política, continuarei a ter, dos programas operacionais regionais. Mas há uma coisa que devo garantir. Os territórios foram envolvidos e têm que continuar a ser envolvidos, mesmo na definição daquilo que, depois de definidas as verbas, as áreas prioritárias para essas verbas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Então, quais são os membros ou o membro do Governo responsável pela tutela política do Portugal 2030?
É o Sr. Ministro do Planeamento. É o responsável por negociar com a Comissão Europeia e depois internamente é ele que coordena os membros do Governo que têm depois a tutela política de cada um dos POs. No caso, isso está definido já no modelo de governação do Portugal 2030. O Ministério da Coesão é dos POs regionais, depois há um só PO que tem o Fundo Social Europeu, eram dois programas operacionais temáticos transformaram-se num, é a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, e depois há um PO para o clima e é o Sr. Ministro do Ambiente. Mas quem coordena uma espécie de Ministro das Finanças do Portugal 2030 é o Sr. Ministro do Planeamento, que faz a ponte com a Comissão Europeia.
Muito obrigado. Então, a intervenção, presumo eu, da Sra. Ministra centra-se mais nos PO regionais.
Com certeza, não deixando também de dar a minha opinião naquilo que é todo o quadro global do PT 2030, até porque os POs nacionais são temáticos, mas os POs regionais são multitemáticos e, portanto, nós temos sempre que nos articular. Só para dar um exemplo, há um PO que apoia empresas, os POs regionais apoiam empresas. Há um PO que apoia ambiente, os POs regionais também apoiam o ambiente. E, portanto, há sempre uma necessidade de nos articularmos com os outros ministros que tutelam os POs temáticos e há essa articulação.
Então, Sra. Ministra, sendo assim, está em condições de nos garantir, ou pelo menos de nos dar essa esperança, de que os POs regionais no Portugal 2030 vão ter o mesmo ou mais dinheiro e a mesma ou maior ou menor dotação do que o Portugal 2020?
Nunca lhe peço licença, essa licença já está.
Desculpa, Sra. Ministra, eu tinha referido, para não estar, digamos, a quebrar o
Sr. Deputado, este Ministério está em condições de lhe garantir que politicamente tudo fará para que o valor dos POs regionais se mantenha no mínimo igual, no mínimo igual. E, portanto, temos, de facto, não podia ser de outra maneira.
Sr. Ministro, porquê é que eu comecei com estas questões? Porque hoje o PSD recebeu o Sr. Ministro do Planeamento e o Sr. Ministro do Planeamento, relativamente ao plano de revitalização, do plano de recuperação e de resiliência, veio dizer que não era um instrumento apropriado, no fundo, para acudir à coesão territorial, uma vez que esse segmento da governação seria assegurado pelo Portugal 2030 e, portanto, que teria uma atenção especial sobre a matéria. E isto responde a muitas das questões que eu lhe queria fazer, mas reforça muito mais a exigência do Governo e da Senhora Ministra da Coesão Territorial na condução dos programas operacionais regionais e no Portugal 2030. Porque nós já sabemos, Senhora Ministra, quer dizer, olhando para o PRR, que hoje sabemos que, pelos vistos, e ao contrário daquilo que nos diz a União Europeia é que colocou a questão da coesão territorial como prioritária no PRR. Mas o Governo português vem dizer que não é bem assim. Digamos, o palco escolhido para acudir à coesão territorial não é este. E eu aqui queria lhe dizer o seguinte, Sra. Ministra, eu estava muito preocupado, até hoje pode ser que as coisas mudem e que o Governo possa, num passo de mágica, não manter os POs regionais com a mesma dotação, mas, porventura, reforçá-los, porque só assim é que há coesão territorial. Já que ela não vem do plano de recuperação e resiliência, tem que vir de algum lado. Porque, repare, Sra. Ministra, se algum visionário, e eu fui até há pouco tempo, fui um visionário, sonhei muito de que agora com o PRR os territórios do interior tinham um avanço substancial. Mas acordei de um pesadelo, percebi, acordei de um pesadelo. Porque pensava que era só eu que pensava assim, mas não. Eu até posso ser suspeito a falar-lhe disto, Sra. Ministra. Mas repare, eu sou deputado do maior partido da oposição e, portanto, não admiraria que eu introduzisse alguma crítica relativamente à condução do PRR. Mas vou apenas reproduzir-lhe quatro frases de um documento escrito para que a Sra. Ministra depois nos diga se sabe quem é o seu autor. Esta é a primeira frase. A concretizar-se na sua atual versão, o PRR será uma oportunidade perdida no que à coesão territorial diz respeito. Além de centralizado territorialmente, o PRR é também centralizado na sua gestão. Segunda frase. Terceira frase. O envolvimento e participação de atores regionais e locais é um dos requisitos estabelecidos pela União Europeia, não estando de todo a ser respeitado pelo governo português. Quarta frase. A coesão territorial é uma falácia. Esta é uma expressão forte, ou seja, muito forte. E aquilo que eu lhe quero dizer é que quem disse isto, e muito mais sobre o PRR, olha, faz a este plano o mesmo que o juiz Ivo Rosa fez ao processo Sócrates. Arrasou por completo. O processo Sócrates, calma, a acusação do processo Sócrates. Arrasou por completo. E aqui até espezinha o PRR. E eu fico a pensar como é que isto é possível vindo de quem vem. Quem disse isto tudo, Sr. Ministro? Chama-se Associação Nacional de Municípios Portugueses. A Associação Nacional de Municípios Portugueses não é do PSD, não é o PSD a falar. Aliás, a maioria dos autarcas são socialistas. E são os municípios socialistas que dizem que a estratégia não serve, o plano não serve, as CCDRs dizem o mesmo, a sociedade civil diz o mesmo, e portanto praticamente toda a gente diz o mesmo, menos o governo e o seu autor, o engenheiro Costa e Silva. E, portanto, Sr. Ministro, uma estratégia que devia ser delineada com tempo, com planificação, com participação alargada, como, aliás, aconteceu em Espanha, onde foram envolvidas 1000 personalidades, nós cá ficámos no orgulhosamente sós do engenheiro Costa e Silva, que tem os seus méritos e os seus créditos, não está isso em causa. Mas se uma pessoa sozinha não pensa da mesma forma, nem com o mesmo brilhantismo, que centenas de pessoas, todas juntas, universidades, agentes do território, que também sabem naturalmente pensar o território. E, portanto, quem um bom estratega, como é o caso do engenheiro Costa e Silva, acabou por fazer um trabalho que, no meu entender, é menos bom para o país, e quem leva à surra são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. E desculpe lá falar-lhe outra vez do interior. Olha, quem leva à surra são as despesas, são as empresas do interior do país, especialmente as que lá estão sediadas, porque continuam verdadeiramente sem apoios fiscais e ajudas, por exemplo, nos custos obscenos da energia elétrica que pagam, que são, aliás, os mais caros da Europa. E que, como a Sra. Ministra sabe, a cerca de 200 km de Lisboa, falha a energia elétrica, falha na primeira trovoada que existe. É assim que vivem as empresas do interior do país. Mas não são só as empresas. Os cidadãos e as famílias por lá vivem e querem trabalhar, continuam com uma rede de internet terceiro-mundista. E também não sou eu que o digo. É a Anacom, que acabou de fazer um estudo sobre isso e que diz que a internet nas zonas rurais é incomensuravelmente pior à internet das zonas urbanas. Depois, Sra. Ministra, duas notas só. Primeira, recursos hídricos nacionais. Recursos hídricos nacionais. Sistemas de abastecimento de água e regadios do país, repare, têm quase a mesma dotação no PRR que a linha de metro de Loures, superfície, Loures, Odivelas. Isto é algo que não se compreende. E depois, a dotação que aparece para os incêndios rurais, que dá a ideia, são 92 milhões de euros, que dá a ideia que vai beneficiar o interior do país, e portanto que é um investimento reprodutivo direto. Mas a Sra. Ministra, diga-me se isto é verdade ou não. A maior parte deste dinheiro, ou a esmagadora maioria, vai para entidades da administração central, o ICNF, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a GNR, as Forças Armadas, ou seja, tudo entidades sediadas na capital e que até deixam de fora os bombeiros. Portanto, há aqui coisas que não se compreendem. E depois a Associação Nacional de Municípios Portugueses diz outra coisa que nos devia envergonhar a todos. Eu sei que a Sra. Ministra tem um número um pouco diferente, porque faz umas contas um pouco diferentes, mas também não são propriamente fantásticas para esta região do país. 70% do território nacional beneficia de subvenções a fundo perdido apenas de 5,36%. Como é que isto é possível? 70% recebe apenas 5,36% do PRR. A Sra. Ministra já disse em tempos que eram 15%. Mesmo que fossem 15%, ó, Sr. Ministro, há uma desproporção gigantesca e, sinceramente, eu acho que assim não vamos lá e é com grande mágoa que lhe digo que se nós andamos na Europa de mão estendida a pedir solidariedade europeia para que os mais fortes ajudem os menos fortes, nós cá fazemos exatamente o contrário. Andamos lá fora com este discurso e cá não o aplicamos. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto para terminar, Sra. Ministra, não é nada de especial. É apenas se se sente confortável, se se sente bem com um PRR que, olhando para ele, se percebe logo que não ajuda ao interior e hoje o Ministro do Planeamento vem dizer que, de facto, não é esse o espírito do PRR. O espírito do PRR é apenas ajudar aquelas áreas, nomeadamente as áreas metropolitanas, que não conseguem aceder aos outros instrumentos e aos outros fundos, nomeadamente Portugal 2030. Mas pelo menos esse que seja verdadeiramente pujante no sentido de nos acudir, de nos ajudar e de colocar o território com a equidade e com a proporcionalidade que ele merece. E, portanto, este é o desafio que eu deixo à Sra. Ministra, que faça tudo o que está ao seu alcance e que lute com todas as forças que tem para que os programas operacionais regionais tenham uma dotação igual, eu diria, é quase um imperativo nacional, superior àqueles que tiveram no Portugal 2020. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigada. Eu estou totalmente de acordo com tudo o que disse, naturalmente, no pressuposto de que os recursos são todos escassos para a nossa coesão territorial. E porquê é que eu estou totalmente de acordo com o que diz, fazendo o salvaguarda? O PRR não é a panaceia para todos os problemas do país, como aliás o Sr. Deputado também já referiu, nem permite todos os investimentos que os atores reclamam, que são legítimos, legítimos. E, portanto, a melhor discussão que nós devíamos ter feito era o PRR com o PT 2030 e com o Fundo de Transição Justa, com o REAC, tudo junto, e aí sim, nós, essa teria sido a forma mais adequada, diria eu, mais transparente, mais justa, até para o próprio Governo, de nós discutirmos a estratégia que temos para o país. E, portanto, eu acho que, considero e estou convencida que o PRR, que há também no PRR coesão, aliás, se nós considerarmos, mas nunca é demais, e esta ministra nunca estará satisfeita, como acho que quem defende estes territórios nunca estará satisfeito. Se nós considerarmos apenas os projetos que já têm beneficiário identificado, grosso modo nós diríamos que 15% do PRR terá já à partida identificado o território do interior. Mas a verdade é que, e não tenhamos dúvidas de uma coisa, o PRR só será uma realidade se ele for executado pelo Estado Central, pelo Estado Regional e pelo Estado Local. E nós não tínhamos dúvidas. E a experiência que nós temos da execução dos fundos comunitários diz-nos isto. E aquilo que as autarquias conseguirem fazer, ninguém faz melhor. E não esqueçamos que a partir de março de 2022 há áreas que vão descentralizar obrigatoriamente para os municípios. E, portanto, todos os investimentos que estão previstos no PRR na área da saúde vão ser feitos pelos municípios, porque o que lá está previsto são centros de saúde, são unidades de cuidados continuados, podem também ser IPSS, é compra de viaturas móveis, podem ser as comunidades intermunicipais. A habitação, o que está previsto de investimento na habitação, não é só para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, é para os municípios que tenham um contrato-programa com o Iru e, portanto, envolverá os municípios do resto do território que façam esses contratos e as obras na habitação serão feitas pelos municípios. E depois há um conjunto de verbas e significativas que ainda não têm destinatário e que nós esperamos que vão ser feitas no território. E estou a falar de um conjunto de verbas significativas, nomeadamente verbas para as infraestruturas tecnológicas, verbas para as empresas. E depois nós próprios temos no PRR, o nosso Ministério, 300 milhões Pode não ser muito. É uma verba que é gerida, em que as CCDRs vão ser os beneficiários intermédios, 300 milhões para áreas de acolhimento empresarial no interior e seus acessos. E, portanto, o PRR tem ainda uma coisa que urge fazer e tem a ver com uma coisa que o senhor deputado falou, que é que nós podemos fazer uma gestão centralizada e é importante que se faça porque temos prazos muito curtos, mas tem que haver uma execução descentralizada. E, portanto, há um exercício que temos que aprofundar, que é a territorialização dos investimentos e a apropriação por parte dos atores regionais, subregionais e locais, dos projetos de investimento. E não tenhamos dúvidas. O PRR será tanto mais do nosso território, do nosso interior, quanto maior for a capacidade de execução. Senhor Deputado e Srs. Deputados, na eficiência energética, na habitação, na área da saúde, na área dos transportes, grande parte das verbas não têm beneficiários identificados. É claro que a área metropolitana de Lisboa e do Porto sofreram, como poucas regiões sofreram a pandemia. Têm problemas enormes de habitação social. Têm bolsas de pobreza. Mal seria se não estivéssemos de acordo que as verbas do PRR viessem para suprir esses problemas. Devo dizer, Sr. Deputado, para terminar, que, estou a cumprir o tempo, que entre os 4,4 mil milhões de euros que falta executar do PT 2020, entre o que queremos que seja os PO regionais do PT 2030, entre aquilo que irá também para os territórios a ser executados pelos municípios do PRR, não tenho dúvidas de uma coisa, que o principal desafio vai ser não a falta de recursos, vai ser a execução e a mobilização dos executores. Tenhamos a certeza todos disto. O desafio será da execução e da mobilização. Eu já disse isto aqui muitas das vezes e até muitas das vezes em resposta ao Sr. Deputado. Não há obra sem projetos. E o que temos que nos preocupar é em mobilizar os atores do território para trabalharem em projetos. E tanto mais irá para o território quanto maior for a capacidade de fazer dos atores no território. É esta a postura da Ministra e deste gabinete. E Deus quer que estejamos aqui daqui a 11 anos para confirmar o que estamos aqui a dizer. E que sejam boas notícias para os nossos territórios. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no mesmo formato e nas mesmas condições, naturalmente, que...
Sra. Ministra, Sr. Deputado de Estado, Sr. Deputado de Estado, Sr. Presidente, caras colegas e colegas. Bem, Sra. Ministra, dizer-lhe que todos nós temos um bocadinho de visionários. Visionários na perspectiva da construção de um país melhor, de um país mais coeso, especialmente de poder criar condições aos portugueses de viverem melhor. Não fomos foi visionários naquilo que foi o pesadelo da pandemia Covid-19. Infelizmente, este programa de resiliência só acontece porque temos a pandemia em Portugal, na Europa e no mundo. Certamente que todos nós trocaríamos a pandemia ou trocaríamos o facto de não ter a pandemia por este programa. Todos nós abdicaríamos deste programa financeiro se não tivéssemos a pandemia. E, portanto, eu acho que esta discussão do PRR está bem explicada pelo Sra. Ministra na última sua intervenção, até porque este programa é transversal ao país, é transversal aos territórios, mas mais do que tudo é necessário explicar às pessoas o que é o PRR. E explicar às pessoas o que é o PRR é dizer claramente às pessoas de que tem que haver agilidade de procedimentos. Tem que haver capacidade de execução o mais rapidamente possível. Como todos sabemos, o PRR tem que estar executado até o primeiro semestre de 2026. E, portanto, tendo essa limitação no tempo, nós temos que aproveitar os projetos que estão feitos, que têm maturidade e que verdadeiramente também contribuem para os targets que este projeto de resolução obriga a serem cumpridos. Quanto à questão dos planos regionais e do PT 2030 e do PT 2020 e do PT 2030, dizer-lhe o seguinte. Esta sobreposição de programas europeus relativamente àquilo que é a introdução de investimento no país faz-nos reclamar uma coisa, reclamar que os atores políticos, todos nós, os autarcas, as associações empresariais, a Comissão Interministerial, seja rápida e eficaz a fazer e a consolidar estes programas. E eu vejo por vezes alguns atores políticos a reclamar mais dinheiro, mais investimento, e com certeza com razão. Mas o que é certo é que a execução, com certeza que é verdade, mas o problema é que a execução não bate certo com essa exigência. A execução territorial está atrasada relativamente àquilo que é a oferta e a disponibilidade dos fundos europeus para que nós possamos ter um país mais equilibrado. De quem será essa responsabilidade? Quem é que vai fazer com que esses fundos possam ser aplicados? Bem, eu tenho uma teoria. A teoria... Não, o senhor deputado está aqui um bocado nervoso com a minha intervenção. Não, eu tenho uma teoria, que é a teoria dos homens ou das mulheres e dos homens, que fazem isto mais rápido e que são mais ágeis. Os autarcas, aqueles que querem fazer mais pelo território, especialmente aqueles que querem ser mais ambiciosos e mais competitivos. E, portanto, eu acho que esta sobreposição do 2020, do 2030, do PRR, é a grande oportunidade do país. Certamente que nós nunca tivemos tão grande oportunidade como esta. Dizer-lhe, como já aqui referi há algum tempo, de que este plano, este momento, é o momento de uma grande, desculpem a expressão, overdose de financiamento para que o território fique mais competitivo. É preciso fazê-lo e é preciso executá-lo. Naturalmente que há aqui temas que têm que ser discutidos e questionados. E eu começava por falar na questão daquilo que nos toca diretamente, que é a questão das portagens. Compreendemos o esforço que o Governo fez para reduzir os custos de contexto nos territórios do interior, já o referi, nomeadamente através da redução das portagens. Contudo, como já afirmei no passado, é curto, tem sido curto. Os territórios querem e merecem mais. E, portanto, eu gostava de perceber o que é que o Governo pretende fazer e qual o esforço que pretende fazer para que a redução das portagens possam estar mais acentuadas no ano de 2022. O Sr. Deputado continua, o Sr. Presidente, o Sr. Deputado está com um pouco sossego e, portanto, é difícil, estamos aqui tão próximos um do outro, que é difícil estarmos aqui, está inquieto com esta questão.
Eu pedi para usarem o tempo no formato anterior e espero que o usem da melhor maneira, naturalmente.
Muito bem. Portanto, quero lhe dizer que deixar esta primeira questão como uma questão importante também para podermos responder àquilo que é o equilíbrio e a coesão territorial. Depois dizer-lhe, falar-lhe noutra questão, na questão da descentralização e da delegação de competências. Há bocado referiu bem aquilo que vai acontecer até 2022. Iremos ter uma grande oportunidade que tem a ver com o facto dos municípios poderem assumir responsabilidades através dos fundos comunitários. Eu gostava de perceber também se os PO regionais irão manter ou aumentar a sua dotação no próximo quadro comunitário de apoio. É fundamental que isso aconteça porque, se assim for, eu acredito que esse instrumento, esse veículo de produção de investimento se concretiza muito mais rapidamente e de uma forma muito mais eficaz. E, por fim, colocar-lhe uma questão que é uma questão importante e que me parece que ainda não foi aqui referida, e eu queria dizer aqui ao meu querido e amigo deputado que tem muito a ver com a zona da fronteira, que é a mais pobre do país. Uma área com dificuldades e com grandes assimetrias territoriais. Eu gostaria de saber, Sra. Ministra, se o Governo está disponível para criar benefícios fiscais para que essas famílias que vivem naquela zona do país possam ter uma vida com mais felicidade, com mais qualidade e com mais capacidade de acreditar no futuro. Mais do que isso, e mais do que os investimentos e aquilo que é a produção
de criação de riqueza é saber como é que nós vamos fazer com que essas pessoas se mantenham no território, porque quero lhe dizer também de uma forma muito objetiva, durante décadas fizemos grandes investimentos em grande parte do território, mas as grandes cidades do interior, o território continua sempre a perder pessoas, sempre a perder pessoas, e portanto é preciso perceber se essa também é uma das matérias que o Governo quer fazer e, se sim, qual a forma de o fazer. Muito obrigado.
A Ministra lembrava só que o Sr. Deputado apenas gastou 8 minutos e 32, é o tempo que tem, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais uma vez confirmo que a coesão nos une e as preocupações são semelhantes e, portanto, independentemente dos partidos, temos todos a mesma preocupação. Em relação às portagens, da última vez que aqui estive, referi que estava a ser analisada a questão do artigo 425 da Lei do Orçamento de Estado em relação à constitucionalidade. Portanto, tenho a informação de que foi feita essa análise e, portanto, a conclusão é que o artigo 425 da Lei do Orçamento de Estado 2021 é legal e constitucional face ao previsto na Lei do Orçamento de Estado. O problema que se coloca são os limites da Lei de Enquadramento Orçamental e, portanto, na própria proposta face a essa sugestão para a compensação. E, portanto, o que eu aqui queria transmitir é o seguinte. Todos sabemos que a lei de enquadramento orçamental coloca limites vinculativos por missão de base orgânica, por ministérios, que são estabelecidos no quadro plurianual constante da Lei das Grandes Opções. No entanto, a própria proposta previa a possibilidade de compensação do eventual aumento de despesa ou de diminuição de receita, algo que a Assembleia da República também fez constar nos artigos 425 e 426 do Orçamento de Estado. A questão é que o impacto financeiro estimado pela própria UTAU, que nós temos aqui e que os senhores deputados também têm, é elevado. Este parecer da UTAU diz que estão em causa encargos entre 117 e 149 milhões de euros. Portanto, chamo a atenção para o elevado impacto financeiro estimado pela própria UTAU que temos e perguntar quais as compensações também que a Assembleia da República e, em particular, os partidos que aprovaram estas normas antevêm para neutralizar esse impacto orçamental. Ou seja, a própria Assembleia da República reconhece a necessidade de uma compensação. E também a Assembleia da República, através da UTAU, diz que estão em causa encargos muito elevados. O que a Assembleia da República não nos disse é onde é que teríamos que cortar na despesa ou aumentar nos impostos. Parece-me que essa discussão deve ser tida aqui, uma vez que foi aqui que se aprovou este aumento de despesa. E, portanto, acho que na Assembleia da República não podemos discutir ao tema da compensação, porque foi aqui que expressamente se exigiram nos artigos 425 e 426 com o que agora nos vemos confrontados com a necessidade de identificar qual deve ser feita, onde é que deve ser feita a compensação. Onde cortamos para pagar os descontos adicionais das portagens? Onde? Ou que impostos aumentam para pagarmos os descontos adicionais nas portagens? Quais? E, portanto, acho que na mesma Assembleia onde se discutiram a diminuição das portagens com impacto, repito, entre 117 e 149, deve ser mesmo essa mesma Assembleia a decidir onde fazemos esta compensação. Quero transmitir que é esta a posição do Governo, uma vez que estudámos a questão, e volto a sublinhar que o artigo 425 da Lei do Orçamento de Estado é legal e constitucional. Em relação aos PO regionais, Pois, eu acho que os territórios merecem, não é o Ministério, são os territórios merecem que tenhamos, no mínimo, PO regionais com o valor idêntico ao que temos agora, se não maior, porque mesmo com o desafio da execução, não tenhamos dúvidas que são os atores no território que melhor executam. São os municípios, são a CIM, são as nossas micro, pequenas empresas, são as nossas IPSS que melhor executam. E em relação aos benefícios fiscais, eu devo dizer que nós já temos benefícios fiscais para os territórios do interior, que em 2020 se contabilizaram em 27 milhões de euros, mas parecia-me muito bem que nós acentuássemos esses benefícios fiscais, não pode ser para o mapa do território do interior, que representa 2/3 do país, terá que ser para uma faixa do território a identificar, aquela que é mais frágil, aquela que de facto tem menor poder de compra, e portanto nós próprios faremos e temos feito essas propostas no sentido de se incentivar a mudança de pessoas e de famílias para estes territórios. Territórios que são territórios frágeis, é das fronteiras mais pobres da Europa, ao contrário das outras fronteiras, que em geral são espaços de elevado dinamismo. E, portanto, queria concluir com agrado, vendo que tanto o PSD como o PS se revê nas suas preocupações face à coesão territorial, o que é bom. Eu vou aproveitar que, se me permitir, Sr. Presidente, foi-me feita uma questão da rede de internet. Não adianta dizer às empresas venham trabalhar para cá, não adianta dizer às pessoas venham viver para cá, não adianta falarmos do teletrabalho, não adianta falarmos da telesaúde, da teleassistência, nem do turismo, se depois não tivermos acesso à banda larga fixa e móvel. E, portanto, temos previsto fazer o que foi feito no CREN, um concurso público para dotar de banda larga os territórios do interior que ficarem brancos na sequência, zonas brancas na sequência do concurso do 5G. E, portanto, é uma prioridade deste Governo e tem que ser feita mal tenhamos o PT 2030 aprovado, porque não está previsto no PRR, mas em princípio será feito com as verbas do PT 2030 e desejavelmente deve ser dos primeiros concursos que o Governo deve deitar mão para, paralelamente aos investimentos do 5G, os territórios do interior verem-se também beneficiados daquilo que hoje deve ser uma commodity, algo de que não sentimos falta, de que não damos conta, mas que está lá. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Ministra, eu acredito mesmo que o tempo ajuda a clarificar os visionários ou o pensamento dos visionários. E esta questão das portagens é claramente um tema que vem a propósito nesta audição. Ainda bem que a Sra. Ministra respondeu dessa maneira, de uma forma clara. A redução das portagens tem que ser feita através das compensações relativas àquilo que é a organização do Orçamento de Estado. E, portanto, nós podemos propor tudo. Aliás, eu quero dizer claramente neste fórum de discussão e nesta audição que eu sou a favor de que as portagens terminem, que não existam portagens na nossa região. Mas há uma coisa que eu também tenho que referir. É que para que isso... Não, só que eu tenho que referir uma coisa. É que para que isso aconteça é necessário que o orçamento aguente essa decisão. E há uma coisa também que vos quero dizer. Naturalmente que o Partido Socialista votou contra na especialidade, mas votou a favor na generalidade. O PST votou a favor na especialidade e votou contra na generalidade. Truques parlamentares que nós certamente sabemos avaliar, truques parlamentares que certamente nós conseguimos avaliar e que sabemos bem o que é que os portugueses perceberão sobre essa matéria. Senhora Ministra, queria-lhe pedir com urgência que pedisse novamente ou repetisse ao Sr. Presidente da Comissão
que usasse esse expediente oficial e administrativo, que o Parlamento discutisse essa matéria, uma matéria tão importante para o território, em que o próprio PST, que foi o mentor dessa proposta, nos dissesse onde é que é possível ir buscar o dinheiro para fazer essa compensação da redução das portagens, ou até da abolição das portagens, como digo e repito, que nós somos a favor, desde que o Estado não consiga ficar prejudicado, ou seja, o orçamento não entre em ruptura por causa disso. Mas há uma coisa que eu lhe quero dizer com toda a honestidade. As portagens têm que ser... O projeto das portagens até agora tem sido curto e nós queremos mais. Queremos que as portagens deixem de ser um peso para as pessoas e para as empresas naquele território. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só tenho a repetir. Portanto, foi nesta Assembleia que se aprovaram os artigos 425 e 426, que têm um impacto grande no orçamento, entre 117 e 149 milhões. É fácil dizer compensar. Digam-nos como se compensa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E tem 8 minutos, colega José Maria Cardoso. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sra. Ministra, e a sua equipa ministerial, Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado. Começo, em primeiro lugar, por agradecer o envio da nota explicativa, muito explicativa e densa, um bocadinho tarde, admita-se que sim, para ter uma necessária e apropriada análise e interpretação. Mas o que é que daqui resulta e da leitura que fiz dessa nota explicativa? Resulta muito daquilo que também já disse anteriormente, ou seja, o que se percebe é que o diagnóstico está feito e refeito e que é preciso, acima de tudo, criar condições para executar um conjunto de medidas e de perspectivas que estão avançadas, nomeadamente nesta nota explicativa. A Sra. Ministra disse ainda há pouco que não há obra sem projetos, obviamente, mas eu também lhe digo que os projetos têm que ter execução para fazer obra. Portanto, ou seja, e num tempo apropriado, se deixarmos arrastar no tempo um conjunto de necessidades próprias de cada um dos momentos, essa mesma obra, para além de estar ultrapassada, deixa de ser, digamos, a reivindicação de cada um dos momentos. E, portanto, é preciso, na verdade, passar um pouco deste lado mais de retórica para questões práticas. Eu concordo com muitas das questões que estão aqui colocadas, aliás, é como algumas frases até bonitas e pomposas, quando se diz um país competitivo externamente e coeso internamente, obviamente que sim, todos dizemos isso. Agora, é preciso depois esmiuçar como é que tudo isto pode ser feito e quais são os processos que já estão em andamento e que são capazes de dar resposta a estas, no fundo, a este diagnóstico, a este levantamento de questões. E eu começo por colocar uma questão que me parece particularmente importante, antes de entrar propriamente na questão do interior, porque, na verdade, a coesão não é só o interior. A coesão, primeiro, não há só um interior, como digo muitas vezes, há vários, mas a coesão é o equilíbrio a nível nacional. E foi perceptível neste período de tempo, estas grandes dificuldades dos grandes aglomerados urbanos, nomeadamente das áreas metropolitanas. E o que eu pergunto à Sra. Ministra, nestes grandes aglomerados urbanos, problemas tão vastos como, nomeadamente, o da habitação e outros problemas sociais de necessária intervenção, e eu pergunto, nesta redefinição que são necessárias para as políticas urbanas, qual é... no equilíbrio das cidades, qual é o papel das cidades médias e de que forma é que estas cidades deverão criar esse mesmo equilíbrio nos aglomerados urbanos.
Senhor Deputado, muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, quando introduzimos, pedir desculpa por termos enviado o documento tardiamente, mas achei que mais valia tarde do que nunca e da próxima vez falaremos mais cedo. Este é um documento nas páginas 11, 12, 13 e 14. Nós procuramos refletir sobre a importância da dimensão urbana na coesão territorial. E quando nós falamos das agendas territoriais, do PNPOT, dos sistemas urbanos e da importância que temos na articulação das áreas metropolitanas com os territórios envolventes, a questão do rural urbano, a questão da atratividade urbana, das acessibilidades, ou seja, todas estas questões que estão muito ligadas ao desenvolvimento urbano sustentável. E o que está aqui não são, Não é teoria, são medidas que o Ministério tem e na página 14 nós temos o que são os instrumentos territoriais dos programas operacionais ao serviço da política de cidades. Nós temos os planos estratégicos de desenvolvimento urbano, que têm uma dimensão de mobilidade urbana suave, têm uma dimensão de regeneração urbana e têm uma dimensão de comunidades desfavorecidas, bairros saudáveis. E depois temos os PARUS, que são para os centros complementares, onde temos uma dimensão também de mobilidade urbana suave e de regeneração urbana, e depois temos a parte para os pequenos centros, temos também medidas de apoio aos bairros sociais. Mas, portanto, nós temos aprovados, no âmbito da política de cidades, temos aprovados quase 2 mil projetos que prefazem um investimento de mais de 1.500 milhões de euros e um apoio de fundos de quase 1.000 milhões de euros. E a taxa de execução, ou seja, não estamos a falar de medida, não estamos a falar de anúncios, a taxa de execução ou de realização é de quase 50%. Portanto, nós estamos a falar de todas as medidas que fazemos de intervenção no espaço público, nos edifícios públicos de uso coletivo, em bairros desfavorecidos, mais uma vez em todos os projetos que visam fomentar o uso do transporte coletivo, diminuir o uso do transporte individual e, portanto, contribuir para a descarbonização. No próximo quadro comunitário, no PT 2030, acentuaremos ainda mais esta importância do desenvolvimento urbano sustentável, tendo como pano de fundo os sistemas urbanos e os subsistemas do PNPOT, aquilo que depois será a sua declinação nas regiões e, portanto, a dimensão de desenvolvimento urbano sustentável, nomeadamente as componentes de competitividade, de descarbonização, de regeneração urbana, de mobilidade, de digitalização, vão ser fundamentais numa perspectiva de sistemas urbanos e de subsistemas urbanos. E depois tudo o que é a bioeconomia dos resíduos, tudo o que é a questão do saneamento será aqui incorporada. Portanto, para concluir que em todo o país, a questão do desenvolvimento urbano sustentável vai ser uma das grandes prioridades do próximo quadro comunitário no âmbito das regiões. E será uma mudança muito importante de paradigma, porque teremos como quadro de referência os sistemas e subsistemas do PNPOT, depois o que é a sua declinação nas regiões.
Muito obrigado. Numa outra questão, e a Sra. Ministra já há pouco falou também nesta situação, a necessidade urgente, premente mesmo, de criar a banda larga em todo o território nacional, até porque o interior tem aqui, porventura, uma valorização a partir daí muito importante, até como uma opção de vida, nomeadamente atendendo ao risco pandémico que todos vivemos, naturalmente, mas para isso é preciso criar condições de manter os espaços com os seus recursos naturais, tal qual eles são. E o que se tem visto é que aquilo que seria importante terem atenção como uma transição agroflorestal, uma transição energética e uma transição até ao nível dos cuidados e dos recursos naturais, como contributo até para as alterações climáticas, o que tem acontecido, dizia eu, é que temos um conjunto de projetos que de ataque às comunidades locais e de ataque ao ambiente. Nós temos tido, para além de uma falta de uma estratégia que me parece muito evidente, de uma agricultura mais familiar, de pequena dimensão, temos optado pela superintensiva, temos tido, dizia eu, um conjunto de projetos de exploração mineira, de dilapidação dos recursos naturais. E não nos parece que isto esteja relacionado com aquilo que é necessário fazer-se no espaço ambiental do interior, que vale exatamente por isso, por ter esses mesmos recursos. Ora, se os destruirmos, ele deixa de ter a sua mais-valia, deixa de ter, para além do desequilíbrio que cria em termos ambientais, deixa de ter estas características que o tornam atrativo. E quando nós temos barragens sem critério, já para não falar na fuga aos impostos, que são contas do outro rosário, naturalmente, que reverteria provavelmente a favor das populações. Mas temos linhas de alta tensão a destituir os espaços naturais, a destruir, no fundo, as próprias comunidades, com uma revolta imensa criada por essas mesmas comunidades, até porque não são integradas em nada, nem discute com elas qualquer coisa que seja. O que eu pergunto à Sra. Ministra, considerando que este Ministério é uma espécie de Ministério de charneira, de enclave aqui de um conjunto de áreas de intervenção, se não acha que era importante desenvolver um plano nacional integrado numa visão de um todo a partir deste Ministério.
Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado. Nós não temos a tutela de muitas das áreas que referiu, no entanto, sentimos uma coisa no território. Nós temos a obrigação e a necessidade de preservar os ecossistemas, mas, de facto, nós temos que ter atividade económica nos nossos territórios. E, portanto, toda e qualquer atividade tem que ter a avaliação do impacto ambiental e, portanto, desde que estejam salvaguardadas essas questões ambientais e a diversidade das atividades, parece-me que a nossa opinião é que o que levou ao abandono de muito do nosso território foi a impossibilidade das pessoas de tirarem rendimentos a partir desse território. Portanto, não devemos sacralizar os ecossistemas, devemos preservá-los, mas essa preservação do equilíbrio dos ecossistemas tem que conviver com o facto das pessoas tirarem rendimentos dos seus recursos. E por isso temos uma legislação ambiental bastante apertada e temos, quando é caso disso, as próprias autarquias e as próprias populações têm mecanismos legais que podem acionar. Felizmente, o que temos hoje é a tecnologia e a inovação permite-nos ter uma agricultura que preserve esses ecossistemas, que permite o uso do solo e da água de forma ambientalmente muito mais amigável e, portanto, felizmente, hoje podemos desenvolver um conjunto de atividades que são tradicionais, mas hoje com inovação e com tecnologia, inovação e tecnologia que precisamente permitem preservar melhor esses equilíbrios. E, portanto, considerando que não é para musealizar o nosso interior porque ele tem que garantir a qualidade da água ou a qualidade do ar para o resto do país, devemos ocupar estes territórios, garantir rendimentos a quem vive nestes territórios, valorizar os recursos, salvaguardando naturalmente o que são as regras ambientais e o que são os equilíbrios do ecossistema, tendo para isso hoje um conjunto de conhecimentos e um conjunto de tecnologias que nos permitem fazê-lo. Hoje falamos em agricultura bio, falamos na produção de vinho bio, hoje o conjunto de atividades em que no passado eram profundamente agressoras do meio ambiente, hoje temos essas mesmas atividades a serem desenvolvidas de forma competitiva e internacional, salvaguardando o ambiente.
Permita-me discordar, Sr. Ministro, porque, na verdade, todas essas experiências são reais e acontecem, mas a grande maioria, as grandes explorações, não é exatamente assim que está a decorrer. E é verdade que o conhecimento, a parte do conhecimento empírico tradicional, tem que se fundir com o conhecimento científico, isso é fundamental fazer-se, não estou minimamente em desacordo com isso. Agora, os recursos ambientais, os recursos naturais e o espaço ambiental preserva-se preservando. Portanto, não é de outra forma que se faz, não é dilapidando que se preserva esses recursos. Passando agora para umas questões mais concretas e mais evidentes sobre o documento, gostaria de falar sobre a mobilidade, a necessidade de criar mobilidade entre as diferentes regiões. É um dos aspectos fundamentais para se tornar atrativo muitas regiões mais despovoadas, mais de interior. Nós temos, na verdade, como há pouco também já foi dito, a nossa região de Raia, próximo de fronteira, é infelizmente das mais pobres da Europa e é das mais despovoadas, exceto aquela região do Minho Galiza, que ainda há focos populacionais bastante, bastante densos. E dizia eu que esta necessidade de criar condições para a mobilidade. Ora, o documento fala num transporte flexível e a pedido, uma ou outra medida que me parece um bocadinho avulsa. Não fala nada, ou pouco diz, sobre a questão da distribuição do parque, por exemplo, a necessidade dos transportes coletivos através do incentivo, através do parque, através do ProTrânsito, a necessidade de criar condições para que tudo isso, na realidade, se torne, de facto. E não fala numa outra coisa fundamental, que é a expansão da rede ferroviária e a necessidade de criar um meio de locomoção ferroviário como uma atratividade, por um lado, e, outro lado, uma necessidade para contribuir para a descarbonização. Por exemplo, um outro aspecto que não é focado, pelo menos com a devida incidência e clareza, é a criação de emprego. São apontados alguns dados, mas não se percebe exatamente quantos postos de trabalho foram efetivamente criados. E no âmbito desses programas, de que forma é que eles estão a contribuir para esta distribuição regional e o equilíbrio que é necessário fazer-se dentro do espaço onde se inserem. Por fim, falar num outro aspecto que o documento aborda, que é o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço. Um problema tão evidente nos nossos dias e tão marcado, até como sabe, com protestos pelo encerramento de fronteiras em vários pontos do país que impossibilitaram muitas vezes que as pessoas se deslocassem para o trabalho. E o que me parece que é um pouco anormal ao momento é estarmos a dizer que está a ser criado ou foi criado um grupo de trabalho para resolver a questão. A questão precisa de uma resolução imediata. Estamos a um ano de crise pandémica, portanto precisa obrigatoriamente de haver uma resposta em relação a esta questão e uma estratégia comum até para aquilo que é o desenvolvimento transfronteiriço, em resultado do que foi a Cimeira Luso-Ibérica, portanto em outubro na Guarda e até as jornadas interparlamentares aqui também decorrentes no Parlamento Nacional. Portanto, esta necessidade de criar condições para que haja, na verdade, uma resposta efetiva em relação a estes problemas. E por fim, um outro tema que me parece importante, que é um projeto de combate aos incêndios e de defesa da floresta, comum inclusive nesta região de interior, entre Portugal e Espanha, que é necessário reequacionar, redefinir até estratégias e capacitar as autarquias para a sua intervenção e que eu acho que é uma forma de valorizar o território e uma das grandes riquezas do interior, precisamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, devo dizer-lhe que nós somos só o Ministério da Coesão Territorial e, portanto, o parto, o ProTrans, a expansão da rede ferroviária são, de facto, importantes, mas não são da responsabilidade deste Ministério, embora acompanhemos e, sobretudo, na questão da expansão da rede ferroviária, é fundamental até para viabilizar muitos dos investimentos que apoiamos. Nós não colocámos no documento porque não é de nossa iniciativa. O que está aqui no documento são medidas que são da iniciativa do Ministério da Coesão Territorial. Quanto à criação de emprego, se for ver às páginas 27, no âmbito da medida Mais Coesa Emprego, neste momento as aprovações correspondem à criação de cerca de 5 mil postos de trabalho. Depois temos emprego qualificado, temos também a questão, porque aí é diferente, estamos a falar de doutorados, mestres, licenciados há pelo menos 5 anos. Temos também o valor em euros e o número de postos de trabalho criados. Depois, se for aos laboratórios colaborativos, que é à parte, temos também os postos de trabalho financiados e divididos por interior e, portanto, no âmbito do... Nós estamos a fazer um ano de plano em que atualizamos o plano de valorização do interior. Nós fizemos uma valorização e, globalmente, o programa de valorização do interior, no conjunto das iniciativas Mais Coeso, já mobilizou, desde o governo anterior, desde que existe plano de valorização do interior, mais de 3.700 milhões de investimento, criando mais de 20 mil postos de trabalho diretos e formando mais de 1.000 pessoas. Esse é o ponto de situação que depois poderemos fazer chegar de forma mais sintética, com impacto no investimento, no emprego, de todas as medidas, mas aqui neste documento e nas páginas que referi, pode, de facto, ter acesso já a essa informação. Em relação ao Estatuto de Trabalhador Transfronteiriço, nós previmos na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, é de facto um paradoxo, a verdade é que não está criado e exige uma grande concertação entre os serviços da administração dos dois países. E esse grupo de trabalho visa precisamente resolver os problemas que são grandes e os obstáculos que são grandes para termos um simples Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço que exige precisamente essa articulação e que a pandemia veio tornar ainda muito mais urgente.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o colega Paulo Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, aos Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, ouvimos aqui a sua resposta relativamente às portagens e à necessidade, como nós defendemos, da eliminação das portagens. Mas, perante aquilo que a senhora ministra aqui disse da Comissão, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o que é que significa isso? Que o Governo se está a preparar para não cumprir aquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado? Era importante nós percebermos, porque aquela que devia de ser a preocupação do Governo, o PCP está muito à vontade relativamente a esta matéria, porque nós defendemos, e é claro para todos, defendemos a eliminação das portagens e que elas de facto sejam extintas. Admitimos e nunca rejeitámos a possibilidade deste caminho poder ser faseado e ser através de uma redução. Por isso, a redução de 50% é limitada perante este nosso objetivo. Consideramos que devia ter sido mais longe, que as portagens deviam ter sido eliminadas, mas aquilo que era importante perceber era, de facto, perante aquilo que foi aprovado no Orçamento do Estado, o Governo devia estar preocupado, era tomar as medidas para que fosse concretizado, de acordo com aquilo que foi aprovado, e não trazer aqui para cima da mesa aspectos que são da sua responsabilidade, porque a execução orçamental é da responsabilidade do Governo, para procurar introduzir obstáculos para evitar a sua concretização. E por isso a pergunta é de facto esta. A Ministra, que há uns meses dizia qualquer coisa como isto, que só estava satisfeita com a medida quando a população do interior estivesse satisfeita. A população do interior o que defende é a eliminação das portagens nas execute, e por isso a pergunta, além daquela que já lhe fiz, é: o que é que está a fazer e o que é que o Governo está a fazer para ir ao encontro daquilo que a própria Ministra afirmou aqui na Comissão? Esta era uma primeira questão que gostaria de deixar, mais uma vez reafirmando que para o PCP, aliás, o Governo deve cumprir o que está no Orçamento do Estado, mas para o PCP, de facto, aquilo que importa e a solução, aliás, como a realidade tem vindo a demonstrar, porque estes descontos que foram implementados agora há umas semanas, a verdade é que não são a solução. Não, nem resolvem os problemas com que estas regiões estão confrontadas, porque, de facto, as vantagens, quer do ponto de vista da população, quer do ponto de vista do tecido económico, são, de facto, praticamente não existem. E isto só demonstra que, efetivamente, nós temos razão. E, contrariamente àquilo que foi aqui colocado, porque o PCP propõe a eliminação das portagens, mas propõe também que sejam revertidas as parcerias público-privadas, porque isso aí sim é, de facto, um servidor de recursos públicos que deviam estar a serem investidos no desenvolvimento do nosso país e não para os lucros de grupos económicos, e por isso acompanhamos também essa nossa proposta com a reversão das parcerias público-privadas, coisa que tem merecido o voto contra do PS e do PSD. Senhora Ministra, segundo tema que gostaria aqui trazer, prende-se com o plano de recuperação e de resiliência, e de facto nós, a avaliação que fazemos deste plano é que ele deveria servir para dar resposta aos problemas estruturais do país, mas a verdade é que mais uma vez está mais preocupado em ir ao encontro àquilo que são as prioridades definidas pela União Europeia e não de facto ir ao encontro dos problemas estruturais que o nosso país de facto tem, problemas do desemprego, da dependência externa, de perdas de rendimentos, de dificuldades das micro, pequenas e médias empresas, questões de serviços públicos, desigualdades territoriais. Há, de facto, uma forte crítica por parte da Associação de Municípios relativamente ao programa de recuperação e de resiliência. Mas eu gostaria que a senhora ministra pudesse se referir a alguns aspectos que nós consideramos que deveria haver clarificação da perspectiva do Governo relativamente a este plano. Em primeiro lugar, uma clarificação quanto à articulação entre o PRR e a Estratégia 2030, sabendo também o tipo de financiamento que abrange cada instrumento financeiro. A segunda clarificação quanto às áreas elegíveis para investimento no âmbito das autarquias locais e de que forma incluindo-se, haja a perspectiva inclusivamente relativamente quanto às taxas de financiamento. Um terceiro aspecto relativamente, de facto, à intervenção ao nível da gestão e do acompanhamento do próprio PRR pelos representantes das autarquias locais, havendo, de facto, uma forte crítica que ele é bastante centralizado. E um último aspecto sobre as áreas em concreto. Há um conjunto de áreas que são das competências dos municípios que deviam também ser abrangidas no âmbito, que deviam estar integradas e que nós consideramos consideramos que deviam ser tidas em conta. Por exemplo, o ciclo urbano da água, a questão dos resíduos, qualificação de escolas, zonas envolventes, reabilitação de estradas e de caminhos municipais, só para dar aqui algum dos exemplos de investimentos que são necessários ainda neste momento. E, portanto, gostaria que a senhora ministra se referisse relativamente a esta matéria. Uma terceira questão, tem sido uma questão que o PCP desde sempre tem vindo a acompanhar, e eu gostaria de lhe perguntar, que se prende, e temos vindo a discutir, e que se prende com a criação, não é a criação, é a reposição da NUT 3 na Península de Setúbal. A senhora ministra tem mostrado abertura relativamente a este problema concreto. Eu gostaria de lhe perguntar qual é que é o ponto de situação relativamente a isto. Dando inclusivamente conta, o PCP já entregou na Assembleia da República um projeto de resolução relativamente a esta matéria. A reposição da NUT 3 da Península de Setúbal, ela é de uma grande importância do ponto de vista da informação estatística, mas sabemos também que por si só não é suficiente para garantir o objetivo de financiar com a adequada potência o desenvolvimento sustentado e a coesão socioeconómica e territorial nestes territórios. E apresentamos três propostas em concreto. Por um lado, esta diferenciação estatística, que é importante, e não precisamos estar à espera do próximo quadro comunitário. Este é um aspecto que pode avançar desde já. Por outro lado, propomos também que possa haver uma intervenção por parte do Governo para que se aplique já no quadro financeiro 21-27 medidas que assegurem a diminuição de financiamento em toda a área metropolitana e que proporcionem acrescentados fluxos compensatórios para a Península de Setúbal através dos instrumentos de financiamento disponíveis. E a pergunta, pronto, estas são as propostas do PCP, mas a pergunta é de facto qual é que é o ponto de situação. E uma última pergunta para terminar, prende-se com o seguinte, com a questão da situação epidemiológica do nosso país e com o conjunto de indicadores que foram aferidos e que neste momento estão a ser utilizados pelo Governo no âmbito, vou-lhe designar assim, que todos percebemos do que é que estamos a falar, do plano de desconfinamento agora no âmbito da Covid-19. E porque tem havido um conjunto de preocupações que há um conjunto de concelhos no nosso país com baixa população, e ele situa sobretudo na zona de interior, em que um número baixo de casos positivos faz logo aumentar bastante a incidência nesse mesmo concelho. Isto tem sido muito penalizador, por exemplo, quando houve as restrições de não circulação entre concelhos, até para a aquisição de determinados produtos básicos que, como sabemos, algumas populações precisam se deslocar a outro concelho para poder fazer essa aquisição. Este, aliás, foi um tema que foi abordado, inclusivamente esta manhã, na reunião do Infarmed, com uma apresentação específica relativamente a este aspecto em concreto, mas a questão aqui é o que é que está a ser trabalhado para que, de facto, não haja esta discriminação e esta penalização, porque, de facto, estamos a falar de uma incidência baixa, de uma população muito baixa, mas que estatisticamente que faz logo aumentar essa incidência. E este é um problema real que, de facto, pode levar à penalização também de um conjunto de atividades e da mobilidade da própria população, podendo até desvirtuar um pouco a situação em concreto. Pronto. E era um bocadinho também do ponto de vista do Governo, o que é que está pensado também para poder ultrapassar esta dificuldade que afeta alguns concelhos do nosso país.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputada. Vou começar mesmo por esta última questão, embora não tenha a responsabilidade desta área. Os nossos conselhos de ministros são suficientemente extensos à volta desta matéria, afetam exatamente, e dizer-lhe que foi precisamente por termos em conta que basta um pequeno surto num município com baixa população, foi precisamente por termos em conta isso que avançámos para a primeira fase de desconfinamento, apesar de termos municípios que, de acordo com os critérios, poderiam não ter avançado. E, portanto, porquê? Porque em todas as reuniões do Conselho de Ministros, esses casos são analisados. Fala-se com os presidentes de Câmara, identificam-se as situações, e parece-me que o que podem esperar do Governo é que nesses territórios em que normalmente, nós estamos a falar de muitos casos, às vezes basta 10 casos, já colocam o município numa cor que é uma cor perigosa em termos de desconfinamento. Nós temos feito, em todos os conselhos de ministro, temos feito essa reflexão. E foi essa reflexão que nos fez avançar para a primeira fase de desconfinamento e não... e sem diferenciar município. Portanto, o que lhe posso transmitir, Senhora Deputada, é que continuaremos a fazer, sobretudo nestes municípios do interior, onde um pequeno surto afeta profundamente o indicador e pode afetar toda uma população, quando não estamos verdadeiramente a falar de uma situação sistémica em termos de epidemia. Aliás, a pergunta do Senhor Primeiro-Ministro é uma das primeiras perguntas que ele fez hoje na sessão do Infarmed, foi precisamente ao encontro desta questão de, nos municípios com pouca população, pequenos surtos terem impacto nos indicadores e, portanto, tentou ouvir os especialistas também à volta desta questão. No que toca à reposição da NUTES 3 da Península de Setúbal e ao projeto que o PC nos fez chegar, nós estamos a analisar com a maior das aberturas e, sobretudo, muito sensíveis à questão de, fazendo a Península de Setúbal parte da área metropolitana de Lisboa, ser um território muito especial, com características muito especiais. Nós, já no atual quadro comunitário, a CCDRLVT teve experiências de medidas, mesmo dentro da área metropolitana, que têm em conta as especificidades da Península de Setúbal. Eu acredito e acreditamos que mesmo que no atual quadro comunitário, no que vai iniciar, nós podemos robustecer estas experiências, isto é, avisos dedicados, até com taxas majoradas para a Península de Setúbal. Isto porque, também já referi aqui mais do que uma vez, mesmo que se queira constituir a NUTES 3, é um exercício que tem que ser iniciado até o verão e ele já não terá impacto neste quadro, no âmbito das regras. Pode-se iniciar o exercício da construção da NUTES 3, mas a sua constituição só estará terminada em 2027. São esses os prazos. E, portanto, se a NUTES 3 só está terminada em 2027, aí já estaremos no final do quadro comunitário PT 2020. Portanto, a constituição de uma NUTES 3 não terá qualquer impacto no que toca ao atual quadro comunitário. Poderá ter, depois, ou não, no que toca, ou não, no que toca ao quadro comunitário a seguir a 2029. Nós falamos PT 2030, mas, como sabem, é 2001, 2027, depois tem mais 2 anos de execução, portanto é 2029. A Constituição, ou seja, sendo essa a vontade do território e sendo essa a vontade que seja manifestada pelo território, a constituição de uma NUTES 3 a iniciar-se terminará em 2027. São esses os prazos. E não terá qualquer impacto e qualquer efeito no que toca ao atual quadro comunitário. Mas quero dizer-lhe, Senhora Deputada, que estamos a analisar, sobretudo com a grande sensibilidade que temos para as características específicas da Península de Setúbal. Para além do projeto que nos foi enviado pelo PCP, tivemos também uma pergunta parlamentar do grupo do PS muito densa, muito extensa, complexa tecnicamente, por parte dos deputados de Setúbal e, portanto, estamos simultaneamente não só a analisar e a estudar as questões que nos foram colocadas pelo grupo parlamentar do PS, nomeadamente pelo grupo de deputados de Setúbal, mas este projeto que o PC nos fez chegar e, portanto, precisamos aqui um bocadinho mais de tempo para dar uma resposta para também assumir a nossa posição, dando nota da nossa extrema sensibilidade às questões da Península de Setúbal. Depois, em relação ao PRR, eu estou a deixar a portagens para o último, para ter pouco tempinho, porque tenho muito pouco tempo, porque também tenho muito pouco a dizer, se não repetir o que já disse. Em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência, no Plano de Recuperação e Resiliência nós temos investimentos na saúde que podem ser feitos por municípios, nomeadamente saúde, cuidados, peço desculpa. Sim, eu ia dizer sobre isso. Eu ouvia também com muita atenção. Cuidado de saúde primários, estamos a falar de centros de saúde, de unidade de saúde familiar, estamos a falar de viaturas móveis de saúde, isso é competência dos municípios. Estamos a falar da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Aqui podemos ter IPSS, mas também podemos ter municípios. Estamos a falar de equipamentos para os hospitais. Estamos a falar da transição digital da saúde. Depois, na habitação, temos o programa de apoio ao acesso à habitação. Portanto, temos o primeiro direito. São investimentos que vão ser feitos pelos municípios. Depois, temos também o alojamento urgente e temporário é pelos municípios. Depois temos também o reforço da oferta, temos o parque público de habitação a custos acessíveis, isto é investimento feito pelos municípios. Depois, uma componente 3 de respostas sociais, nós estamos a falar de uma nova geração de equipamentos e respostas sociais para a primeira infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Aqui podemos ter municípios e não só. Depois, acessibilidade 360 graus e plataforma Mais Acesso, estamos a falar de investimentos municipais, estamos a falar daquelas pequenas obras por causa das pessoas com deficiência e, portanto, para tornar os edifícios e os espaços públicos mais acessíveis. Depois, há aqui a eliminação das bolsas de pobreza na área metropolitana, 250 mil euros, o investimento é para ser feito pelos municípios da área metropolitana e pela própria área metropolitana de Lisboa. Depois, na questão do investimento e inovação, temos projetos onde podemos ter municípios, nas agendas mobilizadoras são parcerias entre os, vou já terminar, entre os municípios, empresas, ciência, estamos a falar de centros tecnológicos, nas qualificações e competências estamos a falar dos centros de formação profissional, estamos a falar de apoios às empresas, nas infraestruturas, nas áreas de acolhimento empresarial e nas estradas, estamos a falar de investimentos que são feitos pelos municípios também, nas ligações transfronteiriças estamos também a falar de investimentos, alguns da IP, outros dos municípios, nas florestas uma parte é municípios, nomeadamente o cadastro da propriedade rústica, são investimentos dos municípios, faixas de gestão de combustível podem também ser os municípios, transformação de paisagens dos territórios, também temos municípios envolvidos, eficiência energética dos edifícios, podemos ter municípios.
Terminar, senhora.
Sim, em relação às portagens, a posição atual do governo é aquela que eu já referi, estão em causa encargos entre 117 e 149 milhões de euros. A Assembleia da República deve também envolver-se e ajudar-nos a encontrar a compensação de igual valor no Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E nós vamos passar agora à última ronda e eu pedia apenas aos senhores deputados que cumpram a peço. Desculpa ao colega João Coutinho Figueiredo e a lhe dar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não privo a Assembleia desta sempre interessante intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora e Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Eu cada vez que venho a audições suas, e é para mais hoje que recebemos a nota explicativa, fico sempre fascinado e impressionado, e às vezes até preocupado com a vastidão de assuntos que tem o seu Ministério e às vezes com a falta de instrumento que tem para gerir. Mas depois penso naquilo que efetivamente lhe é passar para a cabeça nesta preocupação com a coesão territorial e se formos a ver bem, acaba-se por resumir a coisas relativamente simples. E uma delas é este, eu acho que isto já foi dito aqui, é um silogismo, eu acho que em termos lógicos é um silogismo, que é não pode haver coesão territorial sem fixar populações nas áreas de menor densidade. Não se pode fixar populações se essas populações não tiverem empregos nessas áreas de menor densidade. E não vai haver empregos nessas áreas de menor densidade se não houver empresas nessas áreas. E depois, não pode haver empresas se, e aqui é que a porca torce o rabo, porque as explicações para a ausência de investimento empresarial no interior são... Bom, são escassas, não é só a banda larga, Sr. Ministro, que há bocado estamos a falar, deve haver bastante mais. E não são, certamente, os benefícios fiscais que timidamente têm sido dados, e é por isso que a Sra. Ministra certamente diz que as quer acentuar, e diz, fiz e continuarei a fazer propostas nesse sentido, e eu estimulo muito a que faça, porque estas medidas de benefício fiscal no interior, claramente, não estão a funcionar. Se não vejamos na página 46 da nota explicativa, empresas que aproveitaram os benefícios fiscais contratuais foi um grande total de zero. Mas as unidades de gestão florestal não ficam a rir muito, porque essas não foram zero, essas foram uma e receberam quase 1.576 € inteiros. Foi uma coisa extraordinária. Mas o aumento das deduções em IRS para as famílias que se quiseram fixar nessas regiões também não correu particularmente melhor, mas também não é de espantar, porque o benefício era de 160 € por ano, não dá para um café por dia. Também não dá para um café por dia a dedução do IRS das rendas dos estudantes que estão a estudar nas instituições do ensino superior do interior, são um bocadinho mais, são 500 e tal estudantes que beneficiaram disso e suas famílias, mas também não dá para um café por dia quando fizemos as contas. E mesmo a taxa de IRC a 12,5%, que é interessante como princípio, acaba por não valer mais do que 380 € por ano para cada uma das empresas que dela beneficiou. E se alguma empresa se fixar no interior ou se não deixar de estar no interior por causa de 380 € por ano, estaríamos muito mal servidos. Portanto, claramente, não estão a funcionar, Sr. Ministro. Portanto, eu dou-lhe o maior dos incentivos para essas propostas mais ambiciosas e, sobretudo, mais baseadas em conhecimento. Nós conseguimos dizer exatamente que empresas deixaram de estar nestas regiões ou gostariam de ter estado nestas regiões, mas por outros motivos decidiram em sentido contrário. Exatamente porque o que é que se passou? Foi só matéria fiscal ou outras coisas aqui que poderíamos e deveríamos estar a fazer? Por exemplo, que argumentos, isto devia ser mais fácil poder responder, que argumentos pode o ICEP usar para captar investimento estrangeiro para as zonas que estão em particular necessidade e necessitadas desse investimento? E finalmente, isto talvez seja o aspecto mais importante de todos, como é que vai aproveitar esta oportunidade absolutamente única que o PRR significa para poder mudar as regras do jogo relativamente à atratividade para efeitos de captação de investimento destas regiões que tanto precisam e sem as quais, sem esse investimento e sem as empresas, não haverá emprego, não haverá pessoas e não haverá definitivamente coesão territorial. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Folgo em revê-lo, passado algumas vezes que aqui vimos e não tivemos o prazer da sua presença. É só um. De facto, não é pelos benefícios fiscais que nós levamos empresas para o interior. Eu já o disse há pouco e digo-lo, temos que o acentuar, não devemos... mas não é pelos benefícios fiscais que as empresas vão para o interior. E o Sr. Deputado, pelas suas vidas passadas, sabe que o país não é de agora, que tem instrumentos até poderosos para poder diferenciar medidas de apoio nos territórios do interior. E foi isso que fizemos. Ou seja, pela primeira vez, quando este Ministério tomou posse, abrimos um aviso dedicado para os territórios do interior e pela primeira vez em contínuo durante todo o ano, com fases de corte no Inovação Produtiva, no IDT em Copromoção, e teremos o maior gosto em enviar-lhe a lista nominal das empresas e dos projetos que aprovámos nos territórios do interior. Eu devo dizer que esse aviso foi aberto, a primeira fase de conclusão foi já durante a pandemia e tivemos uma procura muito, muito interessante. Outra coisa poderá ser se todos eles se executam, mas o que fizemos, mal tivemos orçamento, foi abrimos um aviso só para os territórios do interior em inovação produtiva, em IDE e copromoção, abrimos o mais coeso emprego interior para a contratação e abrimos também recursos humanos altamente qualificados também para estes territórios e depois abrimos uma medida de apoio à mobilidade que é emprego interior mais. Ou seja, abrimos medidas para apoio ao investimento, aviso só para o interior,
para mobilidade de família só para o interior, para contratação de recursos humanos altamente qualificados só no interior e também, e portanto tivemos, não temos ainda resultados porque os apoios e as aprovações foram recentes, mas teremos o maior gosto em facultar a lista e eu acho que era muito interessante nós conhecermos e conhecerem a lista das empresas dos territórios do interior, das empresas que aumentaram a sua capacidade ou das empresas que se constituíram. Atenção, não era só para os beneficiários, mesmo na criação de emprego, são as empresas de lá em primeiro lugar, não é só para novas empresas, como era no passado. Devo dizer que num ano de pandemia os números são mesmo muito, muito interessantes. Eu terei o maior gosto em partilhar convosco, porque provavelmente conhecerão muitas das pessoas dos territórios, em todo o território do interior, e o que nós desejamos, Sr. Deputado, é que estes investimentos deem frutos muito em breve, mas também sabe que demora o seu tempo. Concordo, não é com estes benefícios fiscais que nós atraímos empresas nem pessoas, é com emprego, é com boas instituições de ensino superior, é com boa educação, é com boa saúde e é nisso que se concretizam as nossas medidas. Agora digo-lhe uma coisa, não é por falta de meios, porque nós ainda temos dos PORs regionais, do atual quadro comunitário, 4,4 mil milhões de euros por executar e, portanto, por executar a onda, a educação, saúde, investimento empresarial, não significa que estas verbas não estejam comprometidas, estão a ser executadas e, portanto, o impacto destas medidas vai certamente fazer-se sentir e esperamos. E teremos o maior gosto de partilhar convosco a lista das empresas e a lista das pessoas que se mudaram para o interior e o nome das pessoas, que é público, uma vez que têm financiamento público. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Nós vamos passar agora à segunda ronda. Eu só queria lembrar aos colegas que observem o tempo dos 2 minutos, porque normalmente, e é o caso, temos sempre muitos deputados intervenientes, e se cada um aumentar um bocadinho, de facto depois dá um somatório bastante expressivo do tempo gasto. Portanto, passava ao Grupo Parlamentar do PSD, ao deputado Carlos Peixoto. Uma intervenção de 2 minutos? Sim, sim.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Ministra, o PS fez-lhe uma pergunta delirante, com um desplante que eu não consigo qualificar, porque vem perguntar à Sra. Ministra quando é que o Governo reduz as portagens das ex-escutos, depois de ter votado contra as portagens das ex-escutos, recentemente numa alteração orçamental. Mas a resposta que a Sra. Ministra dá é, deixe-me dizer-lhe com toda a franqueza e com todo o respeito, que é hilariante. É que a Sra. Ministra aqui aparenta ser a maior defensora contra a redução das portagens e eu sinceramente não entendo como é que isso é possível vindo de uma Ministra da Coesão Territorial. Mas, Sra. Ministra, a Assembleia da República ajudar o Governo a encontrar compensações? Mas desculpará, mas que conversa é esta? Mas algum dia o Governo veio pedir autorização à Assembleia da República para governar, para fazer orçamentos, para apresentar orçamentos retificativos, para meter dinheiro na TAP, que até deve meter, para meter dinheiro no novo banco, que até deve meter? Os senhores têm 7 mil milhões de euros de poupanças, segundo diz o senhor Ministro das Finanças, que não gastou. Estamos a falar de uma despesa de 100 milhões de euros. Então, se têm 7 mil milhões de poupanças, tirem lá um bocadinho para dar para as portagens do interior. Não venham, por favor, com essa conversa, criar dificuldades políticas para cumprirem, que devem cumprir, aquilo que a Assembleia da República decretou, que é reduzirem as portagens nas execute. E não vale a pena agora criarem momentos. Aqui só têm que fazer uma coisa, Sra. Ministra. Cumprir aquela que não foi a vossa palavra, porque não conseguiram fazê-lo, mas aquilo que a Assembleia da República decretou com apenas um voto contra do Partido Socialista. E o assunto está arrumado e os senhores têm, de facto, que respeitar esta vontade, que é a vontade maioritária desta Casa, sem fé diversos e sem hipocrisias e oportunismos políticos. Não me leva mal que lhe diga isso, Sra. Ministra, porque a sua intervenção inicial foi uma intervenção muito séria. Agora, aquilo que o Ministro das Finanças lhe disse aqui para dizer é, no nosso entender, politicamente inaceitável.
À colega Alexandra, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Cumprimento mais uma vez o Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, caras e caros deputados. Foi de facto há menos de um ano que a Sra. Ministra nos trouxe a informação de que, face à pandemia, se iriam iniciar uma série de projetos que assegurariam o combate às desigualdades, promovendo também dessa forma uma verdadeira coesão territorial. Melhor educação, melhor democracia. Esta é claramente uma exigência da sociedade civil. Escolas que sejam verdadeiras estruturas de inclusão e, por isso, a retirada do amianto das escolas foi e é uma exigência. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reitera que a valorização do interior só é concretizável com o total apoio das autarquias. Realçamos e exacerbamos os princípios constitucionais da subsidiariedade e da descentralização nas diferentes áreas de desenvolvimento. Na educação, tal como acabou de afirmar a Sra. Ministra, foi lançado o aviso para a retirada do amianto de 578 escolas. O aviso inicial, aliás, como permitido pela Sra. Ministra, foi alargado, permitindo assim abranger todas as autarquias que não tinham as candidaturas prontas no tempo definido. No tal, foram candidatadas 487 escolas pelos municípios, o que corresponde a 91% do universo mapeado, encontrando-se aprovadas, neste momento, 417, o que corresponde a 77% desse mesmo universo. Esta foi, claramente, uma aposta ganha, Sra. Ministra. Dos 60 milhões previstos, 42 milhões e meio serão aplicados nestas 417 escolas. Quando há um ano se lançou o programa, o discurso desta sala era diferente e até interessante. Dizia aqui o PSD se os 60 milhões seriam suficientes e chegou a dizer que esse valor seria insuficiente. Apareceram uma série de cálculos, falou-se das médias, falou-se da divisão do valor disponível pelas 578 escolas e afinal, obviamente, não tinham razão. Hoje sabemos que o Governo e as autarquias deram as mãos e resolveram um enorme problema, Sr. Deputado. Sublinhamos o papel das autarquias. Com esta medida, as escolas estão mais iguais e o território mais equilibrado. Por isso, Sra. Ministra, agradecia que refletisse connosco como o território se torna efetivamente mais coeso quando estas desigualdades desaparecem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou a palavra agora ao colega José Maria Cardoso. Desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, dizer também algo sobre a questão das portagens. A Sra. Ministra afirmou que é uma proposta legal e constitucional, como tal, só compete ao Governo cumprir. Não é a Assembleia da República que vai dizer ao Governo o que é que tem que cortar. Mas agora, se quiser, o Bloco de Esquerda diz, olha, cortar, por exemplo, nos empréstimos, quase doações ao novo banco. Portanto, é uma das formas possíveis para recuperar dinheiro para esta redução das portagens. Duas questões que temos insistido e temos dito com alguma frequência, mesmo que não tenha sido aprovado, que é, Sr. Ministro, não acha que está na altura de recuperar muitos dos serviços que foram perdidos no interior? 6.500 serviços públicos foram retirados do interior só no século XXI. E não acha que é, até inclusive de uma forma gradual, ir criando no tempo essa recuperação, fundamentalmente nos serviços de baixa densidade, questões como os centros de saúde, as escolas, olha, as freguesias, por exemplo, a Junta de Freguesia, que vamos ter a oportunidade de falar brevemente com a Sra. Ministra, ou transportes coletivos, a ferrovia, questões tão importantes para tanta gente e um dos motivos de fixar e de atrair pessoas e que, naturalmente, não, nada tem sido feito nesse sentido, ou muito pouco tem sido feito nesse sentido, e é necessário um programa que, no fundo, devolva estas populações muitos destes serviços. Por fim, uma questão que tem apresentado também com alguma frequência e que a Sra. Ministra, inclusive, até já concordou, mas que nunca vi implementado ou sequer com algum tipo de estudo, que é aquilo que nós chamamos uma plataforma digital em sistema de informação geográfica, os chamados SIG. O mapeamento a uma escala local e regional, mas simultaneamente inserindo uma visão nacional que permita determinar localização espacial mais adequada à criação, construção de qualquer infraestrutura, que no fundo dote o poder e quem decide de um conjunto de informações muito mais credíveis, até para melhor e mais organizadas tomadas de decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega José Maria Cardoso. Dou a palavra agora, novamente, ao Grupo Parlamentar do PSD, ao deputado Cancela de Moura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, a nota explicativa, a folhas 44, ou páginas 44, a proposta de promoção da coesão territorial, eu passo a citar, diz que vai criar as condições para o aumento da conectividade digital nos territórios do interior, garantindo uma cobertura da banda larga fixa e móvel em todo o país, especialmente nas zonas mais remotas ou periféricas. Ora, antes de chegar a este nível, o país ficava muito agradecido se o Governo cumprisse com aquilo que é básico. Antes da telesaúde, do teletrabalho, dos teleserviços, as pessoas precisam daquilo que é básico para isso, a televisão, o telemóvel e o computador. E esta questão da banda larga reconduz-nos àquela imagem de um governo que não acaba uma coisa que fez mal para começar outra que ainda vai fazer pior. A coesão territorial e a correção de assimetrias, na nossa modesta opinião, não se constrói nem com anúncios ou propaganda, como é habitual no Partido Socialista, muito menos com esta filosofia mais ou menos barata. Nem se resume à dicotomia entre o litoral e o interior. Quero trazer-lhe uma situação real, que é elucidativa disto mesmo. A 15 quilómetros da cidade do Porto, a área mais interior de Vila Nova de Gaia, correspondente às freguesias de Sandim, Olival, Albeira e Costuma, em plena área metropolitana do Porto, tem uma fraquíssima cobertura sinal de internet que permanece na pré-história. O mais comum é o serviço ADSL, que no máximo garante 24 mega, mas em muitos casos situa-se abaixo de metade daquele valor. Qual escola à distância, quais serviços de proximidade, qual teletrabalho? Mais valia neste caso que alguns voltassem a reativar os serviços ou os aparelhos de fax. Mas também o serviço de televisão nesta área é, na esmagadora maioria, assegurado por um serviço digital por satélite ou por IPTV, com as deficiências que cria o próprio sistema e com a instalação a conta-gotas e em monopólio e exclusividade de uma única operadora. O Governo diz da transição digital, mas pensa, funciona e decide em modo analógico. Quer fazer o mais, mas ainda não fez o que devia. Estas populações, que também me ajudaram a eleger, pedem respeito e reclamam da Sra. Ministra um tratamento de exceção, que não de privilégio, para poderem, por direito, serem tão iguais quanto os outros portugueses. Pedem ainda que a Sra. Ministra, para isso, tenha mão na ANACOM, que em vez de regular setores, está ela própria indiciada de incompetência e desregulação por parte dos concorrentes do leilão 5G que o Governo anda a vender como a mãe de todas as soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dou a palavra agora à colega Maria de Lourdes Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. O programa de apoio à produção revela-se determinante em tempos de pandemia, como a Sra. Ministra teve há instantes a oportunidade de referir, desde logo porque pode proporcionar às pequenas e médias empresas uma injeção de capital que lhes permite, entre outros problemas, resolver os casos de tesouraria. Gostaríamos de saber qual foi o montante já comprometido com este programa e saber se o Ministério tem alguma resposta concreta desse tecido empresarial no sentido de evitar o colapso das pequenas e médias empresas. Será muito importante perceber se os destinatários do programa já receberam ajudas financeiras, no todo ou em parte, ou se os processos burocráticos que lhes estão associados podem impedir a execução da iniciativa. Segunda questão tem a ver com o programa cultural em rede e perceber como será possível permitir às autarquias ter um papel central na área cultural, por forma a evitar que as regras do confinamento determinem o insucesso da medida. Como será possível às entidades culturais e especialmente aos municípios que estão impedidos de realizar eventos e contrabalançar a ausência da receita com a despesa fixa nessa área? Muito obrigada, Sra. Ministra.
Obrigado, colega Rosinha. Tem agora, via Skype, a colega Isaura Moraes. Por favor, colega. Não está?
Está, está.
Está, está. Então vá.
Estou, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, a conectividade digital constitui uma ferramenta essencial para a coesão territorial e para a valorização dos territórios. Parece que me estarei a repetir face à intervenção do nosso colega anterior, mas a verdade é que a ausência de cobertura de banda larga fixa e móvel em zonas mais periféricas contribui para que estes territórios sejam menos atrativos para os jovens, para as famílias, para as empresas que, por sua vez, criam emprego e para as instituições, nomeadamente as do ensino lá instaladas. Como sabemos, esta dificuldade, que já existia, agravou-se com a situação que estamos a viver e com a necessidade do ensino à distância e do teletrabalho. Bem sei que, infelizmente, estas dificuldades existem em várias zonas do nosso território nacional, mas dou como exemplo uma freguesia de Alcobertas, no concelho de Remaior, pela enorme dificuldade do ensino à distância e pela enorme dificuldade que quem tem que trabalhar a partir de casa tem estado a atravessar nos últimos tempos. Poderá dizer-me que o pior já passou e eu quero acreditar que sim. Mas a verdade é que, entre outros concelhos, Remaior é um dos concelhos que mantém uma elevada taxa de incidência da Covid-19 e a verdade é que nós não sabemos o que nos espera. E, Senhora Ministra, estes responsáveis políticos locais dizerem às suas populações que foi publicado em novembro de 2020 um regulamento de leilão associado à tecnologia 5G, que prevê uma cobertura de 75% da população até ao final de 2023 e uma cobertura de 90% da população até ao final de 2025, Sr. Ministra, as populações não percebem, porque é muito tempo. Deixo esta preocupação e o pedido para que o Governo possa trabalhar e o Ministério que Vossa Excelência lidera possa também colaborar no sentido de alcançarmos o objetivo da maior cobertura possível no território nacional no menor tempo possível. Muito obrigada.
Obrigado, colega Isaura. Dou a palavra agora à colega Ana Passos. Não está? Então, dou a palavra ao colega João Azevedo.
Sra. Ministra, Sra. Deputada de Estado, Sra. Deputada de Estado, Sra. Presidente, naturalmente, quanto à matéria das portagens, há aqui um denominador comum na sala. Todas as pessoas querem, certamente, a redução das portagens e, certamente, a abolição das portagens. Mas eu iria fazer um pedido ao PSD. Em vez de fazer uma proposta de guardanapo para o orçamento, fizesse uma proposta com dados concretos relativamente àquilo que são as questões orçamentais, nomeadamente a forma como é que esse processo pode ser feito na... Eu peço-vos desculpa, vocês estão um bocadinho nervosos, não se preocupem com a questão da nossa intervenção, a nossa intervenção. Nós respeitamos, estamos calados, Sr. Presidente, nós estamos calados e, portanto, peço-lhe... Não, pois, deve ser, da minha parte não é de certeza absoluta. Quanto à questão das portagens, dizer-lhe que é necessário, e a Sra. Ministra fez bem, em referir que é necessário dizer como é que se faz isso. O Governo do Partido Socialista tem, ao longo dos anos, reduzido as portagens. É curto. Temos que fazer mais. Sra. Ministra, é o veículo também dessa nossa pretensão nos territórios do interior. Mas há uma coisa que é importante referir. O PSD não pode só fazer a proposta de que é necessário fazer a redução das portagens, não apresenta soluções financeiras e mais do que tudo isso, no final, vota contra a sua proposta.
Muito obrigado, colega. Eu lembrava apenas em relação ao ruído na sala... Tal como no tango, para dançar é preciso dois, aqui também, para conversarem, tem que ser dois pelo menos, e eu peço que evitem isso para nos ouvirmos todos. E, a palavra ao colega Jorge Mendes. Tinha a Cláudia André a seguir, mas podem trocar, não há problema nenhum, colega Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu estou noutra comissão, sou coordenadora da Educação e o seu colega do Ensino Superior está também em audição regimental, pelo que, tanto o que se passou anteriormente como o que se vai passar a seguir, eu depois verei nas gravações e é natural que a minha intervenção seja um bocadinho desfasada do que já foi dito anteriormente, pelo qual peço desculpa para já. Mas aqui também já deu para perceber, pelo pouco tempo que aqui estive, que as portagens têm sido, nesta fase, alvo de discussão. Enfim, a troca da dialética pode existir. Há algo que, enquanto residente, com muito orgulho, no interior, e porque as gentes do interior estão efetivamente preocupadas e a precisar de ajudas concretas no terreno, a minha grande preocupação é o facto de o Orçamento de Estado ter previsto 50% de redução a partir de 1 de julho, as portagens da A23 e A25, e existir um grande barulho à volta desta questão que, muito objetivamente, está inscrita no Orçamento de 2021. Por isso, a minha pergunta também é muito objetiva, Sra. Ministra. Dia 1 de julho de 2021, as portagens da A23 e da A25 irão ou não ser reduzidas em 50% do seu valor? Esta é a minha primeira questão. A segunda questão, No documento enviado na nota explicativa a esta comissão, é referido que estão previstos muitos serviços públicos serem transferidos para o interior. São realmente promessas que gostaríamos de acreditar. No entanto, está lá centrado que vai ser realizado o Centro de Formação da GNR de Porto Alegre, que está prometido há anos e nem ainda a primeira pedra foi colocada. Sei que está em projeto, sabemos isso porque também o Sr. Ministro da Administração Interna já respondeu. Agora, a minha pergunta é: quando é que se abrem os alicerces e efetivamente se faz parede? Desculpe-me a pergunta tão concreta e objetiva, mas gostaria então também ainda de saber o seguinte. O data center de Covilhã está a 50% da sua capacidade, só tem um bloco construído e estiveram inicialmente previstos 4. Está construído numa zona chamada free calling, ou seja, em perfeitas condições naturais e em perfeitas condições do ponto de vista dos sismos. E por isso pergunto, este centro que só tem ainda um bloco e tem 3 mil metros quadrados para implementar servidores e só tem 50% deste espaço aproveitado, poderá ou não ser alvo de uma parceria com a Altice para que estes servidores sirvam, passa a expressão, para o Estado, enfim, armazenar os seus dados naquele local que está subaproveitado notoriamente. Muito obrigada pela atenção, Sra. Ministra, Srs. Deputados.
Agora sim, a colega Jorge Mendes.
Senhora Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, caros colegas. O Dom Afonso Henriques, quando desceu a linha de fronteira norte para sul, para conquistar novos territórios, foi povoando o reino com prisioneiros de guerra e com isenções fiscais, com tributos, isenção de tributos. Como hoje isso não é execuível, a primeira alternativa, não é? Com prisioneiros, sobram-nos a isenção, ou isenções, ou benefícios fiscais, ou isenção de tributos, que podem ser feitos com benefícios fiscais, via IRS ou IRC, mas também com reduções das portagens. Se for difícil convencer o Sr. Ministro das Finanças para as isenções fiscais, pelo menos pelas portagens, Sr. Ministro, contamos consigo para que no verão, estamos quase em julho, seja possível concretizarmos a redução que está aprovada em sede do orçamento. A segunda questão que lhe queria colocar era o PRR, depois deste debate todo de cerca de um ano, afinal é um fundo estrutural, tal como Portugal 2020 e o Portugal 2030. E, portanto, sendo um fundo estrutural, deve responder a problemas estruturais. E eu lamento que nessa matéria, e estou de acordo consigo, não se tivesse feito o debate global sobre o que é que pode e deve estar em cada um dos pacotes financeiros que temos ao nosso dispor, o que já temos e não está executado, mas aquilo que está previsto, de forma ponderada, reflexiva, séria, ouvindo a academia, ouvindo as várias forças políticas, e definimos as prioridades até 2030. Nós temos aqui realmente um conjunto de verbas muito significativas até 2030, para 2031, 32. Portanto, que devemos aproveitar da melhor maneira. E, portanto, andamos muitas vezes aqui com algumas discussões que se limitam porque é que é o PRR e não o 2030, o modelo de gestão, portanto, em relação ao modelo de gestão que o Sr. Ministro Nelson Sousa nos comunicou que vai ser um modelo muito centralizado, mas depois pode fazer a contabilização diretamente com as entidades. Vamos ver como é que isso vai decorrer. Em especial, e aqui um empenho especial da Sra. Ministra, que esperamos, é que realmente estas CDRNs, as CIMs e os municípios possam ser uns diretores privilegiados, mais do que têm sido, pelo menos as últimas intenções do Sr. Ministro Nelson de Sousa. Porque, caso contrário, vamos ter as verbas ao dispor, mas não vamos executar. E, portanto, gostamos de saber se verdadeiramente está empenhada para que isso se concretize nos próximos quadros comunitários de apoio que temos ao nosso dispor. Obrigado.
Obrigado, colega Jorge Mendes. Agora, o colega Márcio Passos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra já sabe do que lhe vou falar. Sabe e conhece bem a situação da Maia, no Distrito do Porto, e já disse aqui nesta casa várias vezes que a Maia terá um tratamento próprio, específico, e que isso está a ser tratado em conjugação com o Ministério das Infraestruturas. E hoje, Sra. Ministra, o que lhe quero dizer é que sei que existem contactos entre o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas e o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Maia para se tentar alcançar uma solução. Ou seja, Sra. Ministra, o que lhe quero dizer hoje é que finalmente vejo uma luz
muito pequenina, mas vejo uma luz ao fundo do túnel. É certo que é ao fundo de um túnel muito escuro, de 14 quilómetros, onde 10 são portajados. Mas é isto que eu vejo e é nisto que eu quero acreditar, porque não posso acreditar que os maiatos continuem a ser altamente prejudicados de uma forma injustificável, que para circularem dentro de uma malha urbana, como a senhora ministra bem sabe, tenham que passar e pagar por 4 pórticos dentro do mesmo concelho, seja para trabalhar, seja para descontrair, seja para ir a parques urbanos. E, portanto, senhora ministra, também não quero acreditar que a Maia seja perseguida, como já foi com o Decreto-Lei 4398, que durante 20 anos prejudicou os maiados com uma contribuição especial. E, portanto, não quero acreditar que tenhamos pela frente uma saga desta natureza. Queria apenas dizer, senhora ministra, que existe um estudo, eu não sei se a senhora ministra conhece, que foi feito pela Delegação Norte da DECO em 2018, que alerta bem para esta realidade e que, com a autorização do senhor presidente, lhe farei chegar também. O que lhe peço hoje, senhora ministra, e vou terminar, senhor presidente, é que não desista. Que não desista da Maia, que não desista dos maiatos e que continue empenhada e com o seu comprometimento com estas pessoas e que bem merecem o seu comprometimento, Sr. Ministro. Muito obrigada.
Obrigada, colega Márcia Passos. Agora penso que temos via Skype a colega Gabriela.
Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir e ouvir.
Estamos, Gabriela. Pode começar a sua intervenção, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu não posso deixar de colocar novamente esta questão. Na última audição, questionei a Sra. Ministra sobre a ligação de Guimarães, a partir do Ave Parque, aos municípios de baixa densidade de Povo-Lanhoso e Vira do Minho, com a ex-denominada Via do Ave. O Sr. Secretário de Estado respondeu que no PRR estavam previstos estes nós de ligação em nome da coesão, mas este não está, Sra. Ministra. E o Ministro das Infraestruturas descomprometeu-se também com esta obra. Esta é uma ligação fundamental para a captação de investimentos, para a ligação dos parques industriais à autoestrada, das empresas ao conhecimento, para o turismo, nomeadamente no acesso ao Gerês, e até para a ligação à estrada que nos conduz à fronteira de Espanha. De lembrar que a Povo-Lanhoso, segundo os últimos dados da CCDR Norte, é um dos municípios que lidera a execução dos projetos financiados Norte 2020 na área da abrangência da comunidade intermunicipal do AVE. É o concelho do distrito com maior eficácia de captação de fundo aprovado per capita e é o segundo município mais eficaz no conjunto das Note 3 do Cábado e AVE. Senhora Ministra, de que serve os municípios do interior e de baixa densidade fazer um esforço enorme no desenvolvimento dos seus territórios e na melhoria da qualidade de vida das suas gentes, se depois são abandonados à sua sorte pelos governantes? O PRR é para recuperar a economia e para a coesão territorial e social, mas quem o lê não tem essa percepção. O que verificamos é que são as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto os grandes beneficiados. No âmbito da discussão pública do PRR, o município da Povo-Lanhoso manifestou esta sua necessidade na plataforma criada para o efeito, que esperamos que tenha sido incorporada. Assim, está a senhora ministra em condições de nos garantir esta importante ligação em nome da coesão territorial e social, seja ela através do PRR, seja ela no Portugal 2030? Muito obrigada.
Obrigado, colega Gabriela. Tem a palavra agora a colega Carla Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. e Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos, reitero os cumprimentos do PSD, caras e caros colegas deputados. Sra. Ministra, gostaria de lhe falar sobre o cadastro simplificado. Na nota técnica que nos fizeram chegar, faz uma referência de que lançaram um novo concurso de cerca de 20 milhões que irá concluir aquilo que foi uma primeira intervenção desta feita no norte e centro do país. Portanto, a conclusão irá sobre esta área do território de Portugal. A minha primeira pergunta é, em que moldes é que a primeira intervenção foi executada? Quantos municípios é que foram cobertos por esta intervenção e qual o valor total do investimento da primeira fase e da segunda fase. Depois perguntar também, ainda relativamente a esta matéria, se o valor que é apresentado no quadro dos 63 candidaturas, parte do princípio que se refere ao aviso que foi lançado e aberto o ano passado e que está agora encerrado, se correspondem a 63 municípios ou se nesta quantidade também estão comunidades intermunicipais. Parte do princípio que sejam só municípios, não é? Depois, a segunda pergunta, relativamente ao programa em concreto, no momento em que nós falamos e que está na ordem do dia a transversalidade das plataformas, a interoperabilidade das plataformas, a necessidade de haver comunicação de informação entre os vários ministérios, porque isso visa o maior benefício daquilo que é o apoio ao cidadão, pergunto se este programa e se a operacionalidade deste programa, visto que está a cargo dos municípios, se irá apenas transferir-se naquilo que é a possibilidade do cidadão se dirigir ao balcão e o próprio cidadão, por sua vontade própria, registar a sua propriedade. Eu parto do princípio que não, porque isso, se assim fosse, seria uma lacuna do próprio projeto. Certamente que irá interligar outras plataformas, outros dados, nomeadamente a Autoridade Tributária das Conservatórias, do Parcelário, mas também de outros projetos-piloto, como aqueles que nós conhecemos da GNR. Pedia, por favor, que nos esclarecesse em relação a isso e perguntar da possibilidade de integrar aqui ou não, ou se entendem que pode ser uma mais-valia, alguns elementos do património cultural e arqueológico, visto que já que está a ser feito um levantamento cadastral, em que medida é que estas iniciativas poderão valorizar também esta vertente? Muito obrigado.
Obrigado, colega Carla. Agora a palavra ao colega Duarte Marques.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, Senhora Ministra, Senhores Deputados de Estado. Senhora Ministra, eu trago-lhe aqui um assunto que imagino que a vá revoltar e que vai estar do nosso lado, como estão todos os deputados neste Senado. Há cerca de um mês atrás, trouxe também aqui ao Senado, numa audição com a Senhora Ministra da Administração Pública, um conjunto de casos de instituições da Administração Pública sob tutela do Governo que, ao concessionarem, ao subcontratarem um conjunto de serviços como call centers, gestão de arquivos, apoio ao cliente, etc., faziam concursos em que limitavam o desempenho, a prestação desses serviços ao Conselho de Lisboa. Portanto, eram coisas que podiam ser feitas à distância, ser aqui em Lisboa, em Bragança, em Danga Nova, em Mação, ou na China, para o cliente era exatamente igual, para o cidadão. E instituições públicas violavam a lei e protegiam a cidade de Lisboa, discriminando negativamente ainda mais o resto do país. Ora, isto é indecente. Nós fizemos esta pergunta à Sra. Ministra, a Sra. Ministra da Administração Pública respondeu-nos por escrito também, a dizer que isso não era possível e só em casos muito excepcionais. Mas, Sra. Ministra, estes casos não se passam só na abertura de concursos. O problema é que nos concursos isto não aparece em muitos casos, mas depois nos cadernos de encargos, as instituições obrigam a isso. E estou a falar de instituições que vão desde o Ministério da Agricultura ao Ministério da Justiça, das Finanças, etc. Ora, Sra. Ministra, aquilo que eu peço não é que tente recuperar isto para trás. É que impeça que isto volte a acontecer. Porque ainda por cima, o que era justo era que as empresas do interior do país fossem até beneficiadas neste tipo de serviços. Porque imagino que, se calhar em Lisboa ou em Cascais, não faz falta uma empresa que... Então, não faz tanta falta, que crie mais 40 postos de trabalho. Mas se calhar em Proença Nova, se calhar em Caminha, se calhar em Tondela, se calhar no Mar de Canaveses, isto é o equivalente a uma outra Europa para o país. E, portanto, Sr. Ministro, o apelo que eu faço é ponha ordem nisto e impeça que isto volte a acontecer. E, se puder, faça ao contrário. Beneficie as empresas do interior, tal como a Lei dos Contratos Públicos, com o apoio do PSD, vem, graças ao PSD também, à concordância do PS, propor precisamente uma norma deste género. Muito obrigado.
Obrigado, colega. E agora tem a palavra o colega Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e aos colegas e, naturalmente, um cumprimento muito especial à Sra. Ministra. É sempre um gosto e também aos senhores Estados de Estado. Senhora Ministra, na sua intervenção inicial, falou naturalmente de coesão, porque é a sua tutela, falou também das consequências da pandemia e de apoios. Eu, como eleito pelo povo da Madeira, quero-lhe trazer precisamente, e aproveitando estas três deixas, coesão, pandemia e apoios, lhe trazer precisamente a questão da região autónoma da Madeira. E queria-lhe sensibilizar para o seguinte: a Madeira tem feito um esforço extraordinário para enfrentar esta crise devido à pandemia. Nós gastámos o ano passado, naquilo que foi executado orçamentalmente, 10% foi direto para medidas que têm a ver com o Covid. E lembro à Sra. Ministra que se a Madeira gastou 10%, os Açores, por exemplo, gastaram 4% e a nível nacional entre 2% e 3%. Ou seja, o grande exemplo da República a enfrentar esta crise do Covid, seja nos apoios sociais às famílias, nos apoios às empresas e também, naturalmente, no reforço das medidas de saúde pública, a Madeira está em primeiro lugar. O que é que me leva a considerar perante este facto que são, e a Sra. Ministra tem a certeza que não duvida dos números que lhe transmiti, aquilo que me leva a lhe pedir é que nós merecemos a sua atenção, a atenção do Governo da República, o apoio do Governo da República, em especial naqueles planos que são ditos como planos nacionais, que os planos nacionais não se revertam apenas a planos continentais, porque o país é também os Açores, é também a Madeira e, no caso particular da Madeira, estamos a fazer um esforço extraordinário. Queria sensibilizá-la para esta questão, Sra. Ministra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, colega. Para terminar esta ronda de perguntas e esta segunda ronda, o colega Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Num governo que passa uma boa parte do tempo a falar do seu empenho na coesão territorial, na diversificação de polos de desenvolvimento, na necessidade de uma maior equidade nas oportunidades de valorização do país através da desconcentração das entidades e serviços, eu gostaria de lhe perguntar à Sra. Ministra onde é que esse discurso de luta contra o centralismo de Lisboa se compagina com o recente anúncio feito pelo Sr. Primeiro-Ministro de que a Europa Startup Aliança das Nações, uma estrutura europeia dedicada ao empreendedorismo, a ser criada brevemente, vai ter a sua sede permanente em Lisboa. Onde é que havia de ser? Em Lisboa. Sra. Ministra, é capaz de explicar ao Parlamento e aos portugueses porquê em Lisboa? Porquê tudo em Lisboa? Não basta já Lisboa dispor de duas agências europeias. Não basta já Lisboa dispor e ter concentrado neste território de uma forma gritante os recursos financeiros públicos de Portugal. Não basta ter praticamente todos os organismos estatais neste mesmo território. Sr. Ministro, porquê Lisboa? Não há internet em mais lado nenhum deste país, não há fibra óptica em mais lado nenhum deste país, não há capacidade em mais lado nenhum deste país, não há inovação em mais lado nenhum deste país, não há empreendedorismo em mais lado nenhum deste país, não há empresários em mais lado nenhum deste país. Porque Lisboa, sempre Lisboa, apenas Lisboa. Muito obrigado.
Obrigado, colega. Chegamos ao fim das perguntas. Dava agora a palavra à Sra. Ministra, ou ao Sr. Secretário de Estado, que entender, até 30 minutos, Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Se me permitir, vou só dar duas ou três notas mais para as questões, para algumas questões, e eu começo pelo fim, que é mais fácil. Pois é, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, também faço a mesma pergunta, porque é Lisboa. Não há explicação para ser em Lisboa. E isso faz uma ligação com o que a Sra. Deputada falou, quem é que falou da GNR? E muitos... A Cláudia. Não são muitos serviços que nós estamos a mudar para territórios fora de Lisboa e do Porto. Eu já nem digo interior, porque nós temos uma
quase impossibilidade de se entender que temos que mudar serviços que estariam muito melhor fora de Lisboa, porque a renda são muito mais baratas, porque a qualidade de vida é melhor, e portanto é quase uma tarefa impossível este Ministério andar a bater à porta dos outros Ministérios a pedinchar para fazer aquilo que prometemos aos portugueses, que é desconcentrar em Lisboa serviços que estão mal em Lisboa e que deviam estar no país. E portanto são poucos. A lista que aí vos apresentamos é uma lista miserável e onde estamos totalmente comprometidos. E, portanto, não há qualquer motivo para se instalar o que é que seja de novo em Lisboa. Eu até entendo que é difícil, de um momento para o outro, dizer a uma família agora pega nas malas e vai viver para Castelo Branco. É muito difícil. Mas temos maneira de o fazer. Nós temos a maneira de mudar a sede e, à medida que as pessoas se vão reformando, vamos contratando para esses territórios. É preciso é que os nossos ministérios queiram fazer isto. E este ministério, por muito que faça o pino e ande a pedinchar junto dos seus colegas, tem muita dificuldade em aumentar a lista dos serviços, que é uma lista curta. É uma lista curta e tirada a duras penas. E, portanto, senhor deputado, quero dizer-lhe que não vejo nenhuma razão para que a Europa Startup, qualquer coisa, esteja em Lisboa e não esteja em Castelo Branco, não esteja em Évora, não esteja no Algarve, não esteja no interior norte, não esteja em Coimbra, onde quer que seja. E se é preciso um aeroporto? Olha, há um aeroporto em Beja, há um aeroporto em Faro, há um aeroporto no Porto e também se vai de avião para Bragança e, portanto, até se vai para Viseu, não é? E, portanto, temos transporte para Viseu. Isto para dizer que todos somos pouco para mudar esta cultura e esta atitude absolutamente centralizadora e castradora de qualquer vontade de querermos fazer diferente e até de querer que a qualidade de vida das pessoas mude. Dizer-lhe que mesmo esta situação que o deputado Duarte Marques colocou, que eu já consegui entender, eu creio que tem a ver com os impressos, tem a ver com os formulários, mas é uma questão que quero acompanhar e a própria ministra Alexandra Leitão está a acompanhar. Depois, finalmente, Maia, esta semana houve uma reunião com o Sr. Presidente da Maia, portanto eu vou acompanhando, sabendo a Sra. Deputada Márcia que não é algo que esteja nas mãos, mas o senhor, também lhe posso garantir, tem ali no Sr. Presidente alguém que não deixa esquecer. E, portanto, esta semana houve uma reunião entre o Sr. Presidente e o Sr. Secretário de Estado Jorge Delgado. Há já uma solução que é razoável, não é razoável, é mantermos a situação atual. Muito obrigada e, com a autorização do Sr. Presidente, daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado para as outras questões. Muito obrigada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, umas saudações democráticas a todos e obrigado, Sra. Ministra, por me permitir que possa, de alguma forma, tentar esclarecer aqui quatro ou cinco questões que foram colocadas. A primeira delas tem a ver, digamos, com o amianto e com o processo da substituição do amianto nas escolas. Nós partimos para este programa sabendo que havia no país 633 escolas que estavam, digamos, afetadas com amianto. E sendo este o universo, 633 escolas, tínhamos a perfeita percepção que ou contávamos com os municípios como parceiros para a solução, ou então nós não demoraríamos 633 anos a substituir o amianto, mas íamos seguramente demorar algumas meias dúzias de anos até o conseguirmos. E esta foi uma parceria entre o Estado central e o Estado local, no sentido de resolver, e aos dias de hoje podemos dizer que das 633 escolas, 487 entraram no programa e dessas 487 escolas, 58 já têm obras concluídas, 115 têm obras em curso, 154 já adjudicaram obra e 128 lançaram concurso, restando ainda 32 escolas ainda a preparar procedimentos. Mas o importante, efetivamente, é parceria. Quando se junta, digamos, parceiros para se atingir um objetivo, e esse objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar também, de alguma forma, o território. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda põe duas questões. Uma tem a ver com a recuperação dos serviços no interior e para nós é também um ponto fundamental. E já da última vez que por aqui passámos, fizemos aqui uma referência e desta vez queremos fazer uma referência mais específica. Nós não, independentemente da discussão que vão ter, e vai ser uma discussão boa de acompanhar sobre a lei para a criação de freguesias, o que é certo é que ao dia de hoje nós temos 3.091 freguesias. E por isso nós temos, ou podemos ter, porque eu também conheço bem a realidade do país, por isso é que digo que podemos ter 3.091 balcões de atendimento ao cidadão distribuídos pelo país. E este Ministério está empenhado nisso e está empenhado em poder ter no próximo quadro comunitário de apoio, por isso no PT 2030, que já está, digamos, em vigor, podermos ter as autarquias, freguesias, como entidades elegíveis para fundos comunitários, nomeadamente a nível dos serviços. Lembro de todos vós que os espaços do cidadão passaram a ser competências das juntas de freguesia. E nós temos muito apoio e muito apreço em podermos vir a apoiar financeiramente a criação de um espaço do cidadão em cada uma destas 3.091 freguesias, o que quer dizer que teríamos aqui serviço público efetivo por todos os nossos cantos e cantinhos do nosso país. É tudo, é suficiente, nunca será tudo, nem nunca será suficiente. Mas se o conseguirmos, aliando a isso, a termos autarcas de freguesia, pelo menos a meio tempo, nós conseguíamos fazer aqui um serviço extraordinário. O Sr. Deputado, assim também como a Sra. Deputada do PSD, de forma, digamos, transversal, mas que coincidem, falaram no SIG ao falar do SIG, fala-se também do programa do cadastro simplificado. Sabemos que não são coisas iguais, mas são coisas que levam umas às outras. Nós, através do cadastro simplificado, iremos conseguir dar passos fundamentais para que os municípios tenham SIGs e que tenham SIGs a sério e SIGs que vão evoluindo, e há muitas experiências muito boas em muitas CIMs do nosso país. Aquilo que vos posso dizer é que, efetivamente, neste programa do cadastro simplificado, que foi um programa cujas candidaturas acabaram em novembro último, e em que tínhamos um universo de 152 municípios que necessitavam do programa, temos 138 municípios que concorreram ao mesmo, uns individualmente e outros, digamos, através das CIMs. Nós temos no Norte 47 candidaturas, das 47, 43 são municipais e 4 são de CIMs, e no Centro temos 11 candidaturas municipais e 5 são das CIMs. E tão importante, ou mais importante que isso, é dizer-vos que todas estas candidaturas já foram aprovadas e todas estas candidaturas também já têm protocolo aprovado com o Ministério da Justiça. Uma das outras referências que aqui foram colocadas tem a ver com a descentralização dos serviços públicos e permita-me uma informação e permita-me também uma pequeníssima provocação, que é mais uma graça do que uma provocação. Efetivamente, naquilo que se reporta à escola da GNR em Porto Alegre, posso-vos dizer que o processo ainda não está concluído, porque os acessos a esse espaço estão dependentes de um concurso que a Câmara Municipal acabou de lançar, e mal ele esteja, digamos, lançado e concluído, e o acesso feito, certamente que o Governo cumprirá a sua parte. Mas também dizer-vos que este serviço, esta preocupação de colocarmos serviços públicos no interior, deve ser uma preocupação transversal a todos os órgãos de soberania. E eu e vós, todos nós, já lemos algumas vezes na comunicação social que a Comissão Nacional de Eleições não tem espaço na Assembleia da República e a Assembleia da República não encontra local para a Comissão Nacional de Eleições. Não seria fácil encontrar um território, um espaço para ela em Santarém, onde era o quartel, em Castelo Branco, onde era o Governo Civil? Por isso a Assembleia da República também aí, digamos, poderá dar uma resposta que é uma resposta, digamos, muito importante. Uma última questão tem a ver com o Ave Parque, para vos dizer que, efetivamente, nós e o Ministério, naquilo que se chamam as Missing Links e no que se refere ao Ave Parque, nós temos uma das obras a realizar, é o acesso ao Ave Parque, Parque de Ciência e Tecnologia das Taipas, ligação que inclui a rotunda à Estrada Nacional 111. É uma obra com uma extensão de 7 km e que tem um custo provável de 12 milhões e 600 mil euros, e era referente a esta obra que eu dei a resposta à senhora deputada, e era a isto que me referia. Se ela é insuficiente ou se a expectativa é maior, com certeza que encontraremos resposta no PT 2030, de forma a completar e de forma a que o Ave Parque fique melhor servido. E eram estas as questões que tinha aqui para responder. Muito obrigada pela vossa atenção.
Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados, e aproveitar para fazer aqui alguns comentários sobre a discussão hoje à volta dos territórios do interior e dizer que, sobretudo, a questão da fixação da população, pergunto se a culpa é deste governo ou do governo anterior, não é certamente, mas que este governo e o governo anterior têm feito e dado passos muito acertados no sentido de desenvolver estratégias integradas que fixem a população. A questão demográfica é uma questão transversal a toda a Europa. E eu já disse aqui anteriormente, e disse este número, que é um número público em todos os estudos divulgados pela Comissão Europeia, que em 2070 as previsões para a percentagem da população europeia no mundo é 4%. E, portanto, isto é um desafio global que nos deve mobilizar a todos e que não vai nem se resolve apenas com incentivos fiscais, mas sim com políticas integradas que começam no estímulo à inovação e à produtividade. E isso é bem visível na nota justificativa que vocês têm e que demonstra aquilo que este governo tem feito nesse sentido e dirigido específico e em exclusivo para os territórios do interior. Temos que integrar mais pessoas no mercado de trabalho e isso só se faz criando emprego, mas apostando também na qualificação. Depois temos que modernizar os sistemas de saúde, de proteção social e os serviços também sociais. E isto leva-me precisamente ao PRR. Não é possível, eu não aceito que se engavete e no discurso estejamos sempre a engavetar os instrumentos, porque o interior, a valorização do interior faz-se com todos os instrumentos que estão à nossa disposição. Faz-se com o PRR, faz-se com o Portugal 2020, com o Portugal 2030, com o Interreg, com o Horizonte Europa, com todos os fundos nacionais e europeus que os atores do território conseguem e terão capacidade para mobilizar. E por isso dizer que o PRR não tem em conta os atores ou que não tem em conta o interior é bastante impreciso, uma vez que basta olhar para a componente 7 ou para a componente 9 do PRR para ver que ela é toda desenhada em parceria com os atores do território. Depois, claro que o interior vai beneficiar toda esta aposta nestes serviços transversais, como eu acabei de falar, ligados à saúde, ligados à habitação, ligados às respostas sociais, mas muito também ligados ao investimento e à inovação, à qualificação e às competências que estão no PRR, também às infraestruturas, à floresta, à gestão hídrica e estas três últimas componentes que eu mencionei, todas feitas em grande proximidade com os atores do território, mas também todas as medidas ligadas à digitalização, à escola digital, às empresas, são medidas absolutamente essenciais para os territórios do interior. Como eu dizia, para além disto, nós precisamos de saber lidar com as disparidades territoriais e isso implica abordagens locais e por isso é que também é importante agilizar o Portugal 2020 e o Portugal 2030 nessas abordagens mais locais e que vão de encontro às necessidades de cada território. O interior não é só recursos naturais. O interior tem muitos recursos naturais, é verdade, mas nós não podemos deixar livremente os recursos naturais, porque isso traduz-se em quê? Traduz-se em inacessibilidade humana, se nós abandonarmos os territórios, ou se... Eu percebi a frase que foi aqui dita hoje, que os recursos naturais preservam-se preservando-se. Mas, claro, preservam-se com a intervenção humana, porque senão fica totalmente ao abandono e completamente inacessíveis para a atividade humana. E por isso nós precisamos de saber explorar estes recursos naturais de forma sustentável, economicamente e sustentável ambientalmente, porque senão ficam os recursos naturais sem ninguém, o que não é de todo o que nós desejamos. Queria dizer que faz um ano que nós revimos o Programa de Valorização do Interior e, por isso, também este Ministério preparou um balanço de todas as medidas que foram implementadas para este território e que disponibilizará a todos e onde poderão ver com detalhe como é que, durante, sobretudo, todo o ano de 2020, em que pela primeira vez estiveram abertas medidas de apoio em contínuo e específicas para os territórios do interior, dedicadas ao investimento empresarial, e, portanto, eu aqui também queria destacar um aspecto. Não é verdade, ou melhor, não é porque nós desconhecemos as coisas que elas não existem, e às vezes nós fazemos afirmações como se fossem verdades absolutas e para sempre. Não é verdade que não há investimento empresarial no interior. Aliás, nós vimos em meses de pandemia, os únicos distritos onde foram criadas novas empresas foi no interior. E, portanto, esses dados também têm que ser conhecidos, devem ser conhecidos, devem ser divulgados. Também já é possível apresentar candidaturas para os programas de investimento no interior. Isto também foi algo que foi concedido agora e, portanto, com critérios mais flexíveis em relação àqueles que são os projetos de interesse nacional, os designados pelo seu acrónimo de PIN. Portanto, já é possível fazer estas candidaturas. De qualquer forma, depois nesse relatório terão a oportunidade de ver quais são os valores de investimento empresarial, mas também todas as medidas de apoio ao emprego e à contratação de recursos humanos qualificados, que é absolutamente essencial para o interior. Também todas as medidas ligadas à transferência de conhecimento, à tecnologia, à inovação. Também as medidas de incentivo à mobilidade e de apoio à mobilidade para os territórios do interior. Sem esquecer todas as medidas de redução de custos de contexto que já foram tão discutidas aqui hoje. E dizer também que relativamente... às questões, mais uma vez, do PRR e das acessibilidades, e que também foi falada aqui pela senhora deputada relativamente à Póvoa de Lanhoso, pois eu também tenho um excelente exemplo para dar sobre a Póvoa de Lanhoso, que é a presença de uma empresa, como certamente haverá outras, mas esta tem tido um papel notável, porque é uma empresa de base tecnológica, é uma empresa de biotecnologia que se instalou na Póvoa de Lanhoso, que tem crescido o seu volume de negócios, que é uma referência, que tem projetos de transferência de tecnologia, projetos de investigação científica, tem projetos, inclusivamente, de cooperação transfronteiriça. E, portanto, é este tipo de empresas que temos, como esta da Póvoa de Lanhoso, mas que existem, como muitas outras, também por todo o interior do país. E, portanto, claro que as acessibilidades são muito importantes, mas também todas as outras medidas integradas que eu falei também fazem a diferença nos territórios. Relativamente à questão da banda larga, e a senhora ministra já deixou aqui bem patente o seu compromisso e o compromisso do Ministério e do Governo relativamente a esta questão, é um facto que o leilão do 5G se tem prolongado, mas também a ANACOM já iniciou um procedimento de alteração do respectivo regulamento para possibilitar a introdução de mecanismos de agilização procedimental para que haja um aumento do número diário de rondas e também maiores incrementos nos valores licitados. E assim que este concurso estiver concluído, e sei que houve uma deputada que disse que 2025 era uma meta muito longínqua, porque de facto o compromisso que está no leilão do 5G é a cobertura da esmagadora maioria de todas as, da população presente em todas as freguesias de baixa densidade populacional, mas o que eu queria aqui realçar é que já no anterior, no quadro comunitário CREN, já houve investimento também neste domínio, que passou a ser prioridade negativa no Portugal 2020, mas que felizmente, como disse a Sra. Ministra, o Portugal 2030 vai trazer novamente fundos europeus para esta missão e, portanto, ficou também aqui este compromisso de aceder e de levar banda larga, fixa e móvel a todas as casas, a todos os fogos, individualmente em todos os territórios do interior. Mas, para além disso, eu também queria aqui louvar a iniciativa de muitas autarquias que utilizaram fundos europeus de gestão centralizada, nomeadamente o programa Wi-Fi 4 European Union, que só em Portugal financiou 4,1 milhões de euros, e estamos a falar da grande maioria municípios no interior, desde Serpa, Almodóvar, Carregado do Sal, Castelo de Vide, Mandarando do Corvo, enfim, é uma lista super exaustiva de municípios do interior que recorreram também a estes fundos. Para dizer e reforçar que, mais uma vez, não podemos olhar para os instrumentos como se fossem gavetas indissociáveis ao PRR, ao Portugal 2030, mas há também estes programas como o Wi-Fi for the European Union, como o Horizonte Europa e outros programas que certamente ajudarão ainda mais a desenvolver e a trazer prosperidade ao nosso interior. E apenas para terminar também, muito importante, para além do investimento empresarial, para além da presença e a oportunidade de emprego qualificado nos territórios do interior, é também aquilo que nós temos observado em relação aos centros de interface tecnológica, aos centros de inovação, aos centros do conhecimento, que hoje também estão espalhados por todo o país, incluindo também os territórios do interior. Falo de unidades de investigação, falo de laboratórios associados, de laboratórios colaborativos, de centros de interface tecnológica que têm permitido a criação de emprego altamente qualificado, licenciados, mestres, doutorados, nos territórios, e que certamente também farão a diferença naquela que é o aumento da coesão nacional, mas sobretudo o aumento da competitividade no interior. Finalmente, relativamente aos serviços, também a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado já disseram aquilo e o empenho que este Ministério também tem tido. Queria só acrescentar que, relativamente ao Centro de Formação da GNR em Porto Alegre, este terá financiamento também do Programa Operacional do Alentejo, e é um financiamento de 21 milhões de euros e, portanto, não, é bastante significativo, o que, mais uma vez, traduz o empenho deste Governo nesta missão. Mas queria destacar, por exemplo, outros exemplos, como a instalação do Centro de Atendimento Consular para Luxemburgo e Bélgica, que está e já funciona em Alfândega da Fé, enfim, e muitos outros serviços que todos nós gostaríamos de ter presentes em todos os locais, mas isto também não é viável e não é sustentável, e portanto aquilo que nós hoje temos que apostar é de facto na conectividade digital e em processos de mobilidade facilitada, para que as pessoas possam viver em qualquer ponto do país, em qualquer ponto do território, seja meio rural, seja meio urbano, mas naturalmente com uma concentração dos serviços mais no meio urbano, mas com bons sistemas de transporte, consigam ter acesso à educação, à saúde e aos serviços públicos, como todos desejamos. Obrigada.
Eu queria só recordar que este programa comunitário Wi-Fi for Europe é da iniciativa do Presidente desta Comissão e, portanto, é da iniciativa de um português autarca, eurodeputado e agora deputado, e, portanto, muitos... Eu queria aqui dizer que às vezes quase, esta questão das gavetas, às vezes quase que temos que fazer um mapa para as empresas, as autarquias, conseguirem encontrar os financiamentos que têm à sua disposição. É isso, precisávamos, e este, esta plataforma que a equipa do Sr. Secretário de Estado está a trabalhar vai ajudar-nos nisso. Mas o Estado também sofre, porque nós não temos, isto até lançarmos o procedimento como sabem, foi lançado ontem o procedimento para a plataforma, mas mais importante estão definidos os conteúdos e a informação. E é algo onde nós nos queremos empenhar muito. E eu queria terminar como termino sempre, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria terminar dizendo-vos que creio que percebem a forma como estamos neste governo, na vida pública, no território, a forma empenhada, se não na minha intervenção, na intervenção do Secretário de Estado de forma empenhada e transparente, nós achámos que era bom prestarmos contas através de um pequeno documento, que é uma súmula do trabalho que fazemos e, portanto, continuamos sempre disponíveis. Eu nunca me vou esquecer do que o Sr. Deputado me disse, que diz que tem projetos no queijo, tem projeto no vinho, mas falta, nós temos tanto, não somos nós, é o território. E, portanto, o Ministério quer dar visibilidade ao que se faz no território. A Sra. Secretária de Estado há bocadinho disse uma coisa de que todos padecemos. Aquilo que desconhecemos não existe, mas existe muita coisa. E, portanto, também é muita responsabilidade deste Ministério dar visibilidade. E é a responsabilidade deste Ministério fazer a cola no Governo, mas também fazer a cola no território. E eu quero, mais uma vez, agradecer a todos a forma elegante, sensível com que nos tratam e tratam os problemas do nosso território, que são graves, que a pandemia acentuou e que tornou muito mais difícil governar neste contexto, sobretudo num Ministério em que o nosso território, o nosso lugar de trabalho normal é com as pessoas no terreno. Foi um ano muito difícil em que todos perdemos o chão, mas sobretudo para aqueles que perderam o trabalho, para aqueles que perderam a sua família, para aqueles que estão doentes a recuperar. E eu quero deixar aqui um agradecimento muito grande pela forma como temos trabalhado em conjunto. E, portanto, devo dizer-vos que vimos sempre aqui e que prestaremos sempre contas e as vossas sugestões, as vossas críticas só nos enriquecem. É esta maneira que temos de estar na vida pública. Muito obrigada a todos e muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Ministra. É um gosto tê-las por aqui sempre. Queria agradecer uma vez mais a sua presença. Também ao Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, e à doutora Isabel Ferreira, e, portanto, dizer-lhe que esperamos com regularidade aqui a sua presença. Acho que é um bom serviço que prestamos ao país. E, portanto, queria despedir-me, até uma próxima oportunidade, penso que já será para a semana, e queria pedir aos colegas que não abandonassem o lugar. Vamos acabar a segunda parte da reunião, ela vai ser muito rápida, mas temos ainda a segunda parte da nossa reunião de comissão para fazer.